Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Começamos por saudar o Sr. Ministro da Administração Interna, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Uma vez que, tratando-se de uma opção regimental, estão contemplados dois pontos autónomos que decorrem dos requerimentos do PSD e do CDS-PP relativamente a meios aéreos, limpeza de terrenos e faixas de gestão de combustível, no requerimento do PSD, e combate aos fogos, no combate aos fogos, a questão dos custos da contratação dos respectivos meios aéreos. Eu sugeria que conjugássemos as duas questões, que são complementares, se não houver oposição da parte dos grupos parlamentares, às quais o Sr. Ministro da Administração Interna responderia em conjunto. Consideram-se confortáveis com esta solução?
Sr. Presidente, só uma questão. Eu não tenho propriamente nada a opor, só que há aqui um problema depois de nós também queremos fazer perguntas em relação ao requerimento do PSD e, portanto, depois terá que nos dar a vez também para podermos falar, e presumo que o PSD tenha o mesmo problema exatamente e, portanto, não sei como é que pretende compatibilizar depois essa questão.
Ora bom, nós estamos no âmbito de uma, e tem sido assim nas anteriores, de uma audição regimental. Os pontos autónomos dão prioridade no início da reunião e dão prioridade aos requerentes, não é? Aos quais o Ministro responde antes de iniciarmos a audição regimental. E na audição regimental o que tenho feito, e tem sido consensual, é, depois de falarem todos os grupos parlamentares, de terem de novo a palavra os grupos parlamentares requerentes. Consideram-se confortáveis com esta solução?
Sim. Sim, sim, sim.
Muito obrigado. Então, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz a favor. Pedia que não ultrapassassem os 10 minutos. Se não for possível, poupar um pouco mais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Fazendo esta apresentação inicial do requerimento, mas que também nos congrega para outros momentos, deixar antes de mais um lamento, que é o tempo que passou entre o requerimento e o momento atual. Porque, de facto, algumas questões que, embora continuem a preocupar-nos, e quero deixar esta nota porque, infelizmente, ainda nos preocupamos com alguns dos pontos aqui colocados, e bom seria se assim não fosse, o tempo que passou entre o requerimento e o momento em que o Sr. Ministro se disponibiliza a estar cá presente, de facto, faz com que, por vezes, se perca a utilidade. O PSD apresentou este requerimento, Sr. Ministro, devido a várias situações que, aliás, constam basicamente do requerimento e que têm a ver, desde logo, com os meios aéreos. O Sr. Ministro anunciou por diversas vezes no Parlamento, quer no plenário, quer em audições e publicamente, que este ano seria o ano com mais meios aéreos de sempre. Infelizmente, já percebemos que não é, porque o que temos vindo a verificar posteriormente é que, de facto, não o é, e também, em contrapartida, temos tido grandes preocupações com os termos em que foi anunciada esta contratação, porque fomos de concurso falhado em concurso falhado, de preço em preço, e acabámos com alguns contratos que nos fizeram chegar estes dias, este fim de semana, os contratos de adjudicação direta, que não nos tranquilizam. Não nos tranquilizam porque, para além que gostávamos que o Sr. Ministro explicasse exatamente quais foram os motivos da frustração dos concursos, tal como do contrato com a empresa italiana, e também acho que se justificava aqui uma explicação para que, quais foram os motivos pelos quais o Ministério da Administração Interna acaba por negociar com as empresas portuguesas, por ajuste direto, que acusou de cartelização, precisamente, e tendo sido estas inicialmente recusadas, com base neste argumento de cartelização de preços. E, portanto, Sr. Ministro, é o que consta, que se foi declarado várias vezes, e, portanto, gostávamos de saber também qual o ponto de situação quanto aos meios que estão efetivamente já contratados. Finalmente, também, isto tem a ver com a questão dos GIPs. Sr. Ministro, relativamente a esta questão, há aqui duas outras questões que eu gostaria de deixar muito claras. A questão dos incêndios, Sr. Ministro, no ano passado, depois daquilo que aconteceu, que todos recordámos dos trágicos acontecimentos, o Governo andou a anunciar, e quanto a isso bem, que este ano teríamos uma situação de combate como nunca tivemos, de meios como nunca tivemos, de reforço como nunca tivemos. E a verdade é que quando os portugueses precisavam de calma, de tranquilidade, para que todos os receios e até traumas que estão associados àquilo que aconteceu o ano passado, porque foi uma situação sem exemplo, a verdade é que aquilo que nós temos vindo a assistir, as trapalhadas, os anúncios, as queixas de falta de condições, de falta de material, infelizmente não podem deixar-nos de forma alguma tranquilos. Bom seria que assim fosse, não nos deixam a nós, grupo do PSD, tal como não deixam os portugueses. Porque, Sr. Ministro, temos dificuldade em compreender que depois do que aconteceu e de tudo aquilo que foi anunciado, os meios aéreos não estejam ainda todos disponíveis, que os Camov ainda não estejam operacionais, como sabe. Também a falta de equipamentos dos GIPs, sendo que nós sabemos que alguns estão a usar equipamento de recurso, Sr. Ministro, pelo menos é a informação pública que nós temos. E também, ainda, o problema das faixas de gestão de combustíveis, que, apesar de todos os anúncios, Sr. Ministro, que foram feitos, de não havia autos, de nada iria acontecer, dos municípios não tinha implicações, mas isso não é o que nós estamos a ver. Já foram anunciados pelo Sr. Secretário de Estado pelo menos 2.500 autos de contraordenação. Esta é a realidade. E, como jurista, o argumento de levantam-se autos para não fazer nada, isso não existe. Os autos levantam-se para que sigam o seu procedimento normal, ou então não existem autos. E a verdade é que nós estamos, mais uma vez, a sobrecarregar aquelas que são as populações com menos possibilidades, mais fracas, mais débeis, com outro encargo, tal como, e é importante que isto fique bem claro, os municípios que mais se queixam, que são aqueles das zonas particularmente vulneráveis, e sabe isso muito bem, porque conhece essa realidade do país, são precisamente aqueles que mais deprimidos são, mais débeis são, menos possibilidades são, e podem ter com isto consequências muito complicadas até para os seus orçamentos, porque em última instância, como sabe, podem vir a ser afetados por isso. Fazendo a apresentação deste requerimento, e julgo que tenha sido neste sentido que eu entendi, Sr. Presidente, continuaremos as questões da audição regimental, ou interrompemos? Gostava que me esclarecesse quanto a isso, só para saber. Só para o requerimento, pronto, era só isso que eu gostava de saber. Também, e como temos também um requerimento do CDS, julgo que primeiro apresentará ao CDS e depois nós faremos as perguntas, também gostava de ser esclarecida. Desculpa, eu sou novata na...
Nós temos uns pontos autónomos que decorrem dos requerimentos que foram aqui apresentados e foram aprovados por esta Comissão. É apenas essa circunstância que determina que quem abre a audição regimental são os partidos requerentes dos pontos autónomos que foram inscritos na audição regimental. Portanto, o tempo que a senhora deputada gastou até este instante era o tempo para expor as razões do seu requerimento. Faça favor.
Era precisamente isso que eu estava a perguntar, porque atendendo a que se falou dos pontos autónomos, portanto, eu presumo que agora apresentará ao CDS e depois nós teremos a oportunidade de fazer perguntas. Era só isso que eu queria que ficasse esclarecido.
Obrigado, Sr. Deputado. Teremos oportunidade de futuramente melhor esclarecer dúvidas que me parece que de alguma forma persistem. Sr. Deputado Avaria Dias da Silva, faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, naturalmente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. E, enfim, o requerimento do CDS é autoexplicativo e eu fazia aqui um bocadinho a cronologia da questão que nos levou a fazer precisamente este requerimento e a pedir explicações adicionais ao Sr. Ministro. O Jornal Expresso de 2 de junho noticiava que haviam sido adquiridos por ajuste direto 28 helicópteros por cerca de 11,5 milhões de euros. E o MAI respondeu a esta notícia do Expresso, numa nota oficial, dizendo que os encargos tinham descido porque o custo de IE era agora menor e tinham descido cerca de 18,5%, porque face aos anos anteriores o custo de IE era o custo operacional de IE era de cerca de 4.500 euros e agora era de 3.717 euros. A 8 de junho o CDS achou que esta explicação era coxa e por isso mesmo solicitou que fossem dados mais elementos relativamente a este concurso. Os elementos foram disponibilizados ontem mesmo e da leitura rápida que o CDS teve que fazer pelo tempo que foi disponibilizado. Para o efeito, Sr. Ministro, nós confirmamos a nossa primeira impressão. E a nossa primeira impressão é de que estes ajustes diretos saíram mais caros ao Governo do que aquilo que estava inicialmente previsto e isso são factos. Eu explico porque é que o CDS entendeu assim e os factos não nos desmentem, Sr. Ministro, confirmá-lo-á ou não. Em dezembro de 2017 é aberto o primeiro concurso para 50 meios aéreos, em que o Sr. Ministro prevê gastar cerca de 60 milhões em contratos de execução de 24 meses, portanto, para 2 anos. 50 meios aéreos, trocado em miúdos, por 60 milhões para 2 anos. Nesse primeiro concurso, claudicam a adjudicação de vários meios aéreos e apenas são adjudicados 10 meios aéreos por cerca de 11 milhões de euros para os tais 2 anos. Posto isto, abre-se um segundo concurso em 2018 para os restantes 40 meios aéreos que não haviam sido adjudicados por 47 milhões para igualmente 2 anos. Neste concurso apenas resultam adjudicados 12 meios aéreos por 31 milhões. E, portanto, dos 60 milhões que tinha previsto gastar para 50 meios aéreos, o que resulta aqui é que foram gastos cerca de 42 milhões, 31 milhões do segundo concurso, 11 milhões do primeiro concurso. Gastos, quando falam em gastos, eles ainda não foram gastos, mas é o que se prevê gastar, como é evidente, para a aquisição de 10 meios aéreos mais 12, portanto, para a aquisição de 22 meios aéreos, gastos 42 milhões. Ora, sobravam, grosso modo, Sr. Ministro, mais coisa menos coisa, 18 milhões para adquirir mais 20 meios aéreos para contratos de 2 anos que o Sr. Ministro tinha previsto que se gastasse nessa matéria. Estes ajustes diretos, para estes 28 meios que faltava adquirir, o senhor ministro fez os seguintes ajustes diretos: 3 helicópteros ligeiros por 1.300.000 euros, 7 helicópteros por 2.200 milhões, 8 helicópteros médios por 4.500 milhões e 10 helicópteros HTA helicópteros por 4.200 milhões, num total, portanto, de 12.400 milhões. E por isso, dos 18 milhões, cerca de 18 milhões que sobravam de todos dos dois concursos que haviam sido feitos, destes 18 milhões que sobraram do concurso que haviam sido feitos, foram gastos em ajustes diretos 12 milhões. E, portanto, aparentemente sobrariam 6 milhões. Só que há aqui um detalhe, e é no detalhe que a questão tem que ser vista, é que estes ajustes diretos são para um ano, de onde o Sr. Ministro gastou mais 6 milhões de euros, mais coisa menos coisa, com estes ajustes diretos do que tinha inicialmente previsto gastar na contratação destes 50 meios aéreos, porque, parece-nos, as coisas não foram feitas a tempo e aí é que a questão, de facto, tem que ser explicada, Sr. Ministro, porque aqui denota-se uma atitude, parece-nos, relaxada do MAI neste domínio, Sr. Ministro, porque, como sabe, em 2015 terminaram os trabalhos, vários elementos de um grupo de trabalho que tinha sido constituído pelo anterior governo para se analisar que meios aéreos e como eram necessários para estas matérias. E a verdade é que, Sr. Ministro, de 2015 até 2017 nada aconteceu. E só em dezembro de 2017 é que o Governo se lembra que é preciso tratar dos meios aéreos. E em dezembro de 2017 vai tratar dos meios aéreos, entende que deve disponibilizar para o efeito 60 milhões de euros, acaba com concursos parcialmente desertos porque não consegue que as propostas sejam aceitas, uma vez que os concorrentes não as consagram, e por isso mesmo tem que fazer ajustes diretos. Ajustes diretos esses que implicam apenas este ano e que por isso mesmo, ficam acima 6 milhões para o ano, vai precisar de gastar para adquirir, para contratar estes 28 meios aéreos, vai precisar de gastar o mesmo, pelo menos o mesmo, que gastou este ano com os 28 meios aéreos que lhe faltavam. E, portanto, Sr. Ministro, nós gostávamos de perceber porque é esta atitude que é relaxada, um bocadinho até inconsequente e irresponsável, porque se estivermos só a falar de dinheiro, estamos pelo menos a falar de 6 milhões de euros que o Governo deixou de poupar por ter tido uma atitude relaxada neste domínio. E, portanto, gostávamos de perceber, Sr. Ministro, porque é que estas coisas aconteceram deste modo, porque é que durante 2 anos não se tratou do assunto, porque é que durante 2 anos deixaram que o assunto ficasse à deriva e de repente acordaram para o problema e resolveram ir contratar meios aéreos e perceberam que tarde demais não era possível fazê-lo como queriam e depois tiveram que ir a correr atrás do prejuízo, fazer ajustes diretos que custaram mais nada do que 6 milhões a mais ao Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, muito obrigado a ambas as senhoras deputadas pelo exercício consciencioso do tempo de referência. Sr. Ministro, com igual concisão, pedi-lhe então só sobre estas questões, depois fará a intervenção da audição regimental. Não é? Mas neste primeiro instante, seria apenas a resposta às questões que foram solicitadas, que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas e todos os senhores deputados, de uma forma muito especial as duas senhoras deputadas que usaram da palavra nesta fase, e dizendo que toda a disponibilidade para prestar esclarecimentos a esta Comissão, ao Parlamento, independentemente do modelo, não foi exatamente o modelo que seguimos na audição anterior, em que fui também solicitado o esclarecimento, para além da audição regimental, sobre 4 ou 5 requerimentos adicionais, sobre temas múltiplos, mas tudo bem, esta matéria entraria sempre na audição, na explicitação que seria feita e, portanto, poderei desde já dirigir-me essencialmente sobre estes temas, independentemente de voltar a eles seguidamente. E queria dizer-lhes o seguinte: eu estive aqui no dia 8 de maio e não tive nenhuma convocatória desta Comissão para nenhuma data antes desta. Portanto, não há... Estive aqui no dia 8 de maio, quero que fique muito claro, não houve nenhuma nem disponibilidade da minha parte, nem, muito menos, não poderia haver sequer qualquer recusa, nem houve indisponibilidade. Esta data, coincidindo a audição relativamente a estes requerimentos com a audição regimental, foi a única data que me foi colocada e relativamente à qual manifestei de imediato toda a disponibilidade. Isto é, não se deve ao Governo aqui qualquer dilação na prestação destes esclarecimentos. Mas diria, senhoras deputadas, que de algum modo ainda bem, porque o tempo, com o seu caráter inelutável, permite esclarecer grande parte dos termos do requerimento e permite demonstrar que, para além da adjetivação, que faz parte, mesmo quando deslocada da realidade, faz parte da dialética parlamentar, o que se demonstra é que hoje os factos provam que daquilo que eram as expectativas que em 8 de maio o Governo podia apresentar como trabalhos em curso, hoje são realidades e os fundamentos dos requerimentos são eles totalmente erróneos. E posso dizer que é um pouco estranho, aliás, que estes dois grupos parlamentares, exatamente estes, venham colocar dúvidas sobre o modelo de prestação de socorro assente na contratação em entidades privadas. Foi o Governo que apoiaram, que entendeu extinguir a empresa pública que geria meios aéreos e que entendeu fazer um concurso que adotar um modelo em que colocou, com um prazo contratual que ia até final de 2017, que colocou a gestão e o modelo de afetação destes meios aéreos na base de uma relação de base contratual entre o Estado e empresas privadas. E, portanto, eu nem quero sequer vir aqui discutir muito as razões que levaram à extinção da empresa de meios aéreos. Diria que a opção do Governo é radicalmente diferente à opção estrutural. E por isso passa por uma intervenção acrescida da Força Aérea, e estamos já a analisar uma intervenção acrescida da Força Aérea através quer de uma base de meios próprios, isto é, meios públicos adicionais relativamente àqueles que existem hoje, e depois uma parcela de meios que possam ser contratualizados, mas claramente o esvaziar a capacidade de intervenção direta pública revelou-se difícil e pouco ajustado àquilo que é a realidade dos factos. E é aí que, numa situação de emergência decorrente da tragédia de 2017, em que aquilo que o Governo que apoiavam costumava usar a expressão época de incêndios, achando que dominava a meteorologia e que os fenómenos mais graves ocorriam entre julho e outubro, entre julho e setembro, e que fora desse período a resposta podia ser mais limitada, infelizmente os portugueses perceberam que as alterações climáticas, as circunstâncias decorrentes do adiamento de uma intervenção estrutural na floresta levaram a que as circunstâncias mais graves que tivemos o ano passado fossem exatamente em junho e em outubro, com perda de vidas, mais de uma centena de vidas, como sabemos. E por isso dizia que o modelo de resposta, também em matéria de meios aéreos, que foi possível construir neste quadro, nestas limitações e num prazo restrito, permitiu que hoje se possa dizer, eu no dia 8 de maio talvez não pudesse ainda dizê-lo, podia dizer que estava a trabalhar nisso, e os senhores deputados podiam legitimamente dizer, bom, está a trabalhar mas não vai conseguir, está a trabalhar mas esse é um objetivo inalcançável, ou está a trabalhar e está a fazer propaganda, diziam essas coisas. Hoje, o tempo entre a apresentação dos requerimentos e a realidade mostram que o Governo cumpriu o que disse e que o PSD e o CDS estão agarrando-se qual náufragos a tábuas, torcendo para que este tema corresse eventualmente menos bem. A diferença é esta. Nós, neste momento, nesta quinzena, a quinzena entre 15 de junho e o final de junho, temos neste momento 45 meios aéreos contratados em operação, colocados um pouco por todo o país nos 39 meios de centros de meios aéreos que estão instalados. Há dois anos atrás, há três, há quatro, existiam 28, 17 a menos. Mas poderemos ir um pouco mais atrás. À primeira quinzena de... À primeira quinzena de junho, tivemos na primeira quinzena de junho 37 meios aéreos. Comparavam com 11 meios aéreos que existiam contratados no modelo do tal contrato que vigorou entre 2013 e 2017. Portanto, quantidade de meios aéreos, que pode não ser, mas era muito o argumento que bramiam aqui, como tendo encontrado ali o segredo para assustar os portugueses e para pôr em causa a credibilidade do trabalho que estava a ser feito, em termos numéricos, A realidade deu razão ao Governo, deu confiança aos portugueses, desmentiu o PSD e o CDS. Tivemos na primeira quinzena de junho 26 meios aéreos a mais do que existia nos termos do tal contrato que o vosso Governo celebrou. Temos na segunda quinzena 17 meios aéreos a mais do que existiam e assim continuaremos. No dia 1 de julho, a partir de 1 de julho, teremos 55 meios aéreos contratados a operar. Isto é um dispositivo superior àquele que existia. Mas o número não é tudo. Têm toda a razão nessa parte as senhoras deputadas. É necessário ver que tipo de resposta é que é construída. E a resposta é totalmente diferente e isso ajuda-os a perceber a questão da boa utilização dos recursos públicos. Exatamente porque o risco não escolhe tempo, pela primeira vez nós temos um modelo que está na sua estrutura base disponível ao longo de todo o ano. E nós não estamos limitados nos períodos ditos de menor risco àquilo que é a estrutura mínima de meios dependentes exclusivamente da propriedade do Estado. Ainda sobre a questão dos recursos afetos a este quadro contratual, diria que nós conseguimos, relativamente ao modelo do contrato anterior, aumentar significativamente os dias operacionais disponíveis. Nós passamos globalmente de cerca de 4.400 para cerca de 7.700 dias operacionais e estabelecemos um modelo em que, em parte, aquilo que será a responsabilidade de pagamento dependerá, em parte, da efetiva utilização dos meios. Mas passemos aqui a outros aspectos que
Sr. Ministro,
foram... Poderei voltar ao tema, isto é, GIPSs, eu voltarei ao tema na autorização regimental. Eu diria, tudo seria fácil se nós tivéssemos feito aquilo que o governo anterior fez durante 4 anos, que foi não reforçar a estrutura do GIPS. E a estrutura do GIPS era, é verdade, nessa matéria não extinguiram, mas era basicamente aquela que existia, enfim, há uma década atrás. O que foi feito este ano foi mais do que duplicar a estrutura de resposta do GIPS, tal como mais do que duplicar a estrutura de resposta profissional nos bombeiros voluntários, que são uma peça essencial do nosso sistema. E, portanto, passámos de 500 para cerca de 1.100 efetivos. Os GIPS passam a poder atuar em todo o território do continente e também na região autónoma da Madeira, que já agora tem pela primeira vez um meio aéreo, acordado com o Governo Regional da Madeira, tal como pela primeira vez teremos também, certamente não terão reparado, aquilo que era uma crítica da Comissão Técnica Independente, que era a inexistência de aviões de coordenação da operação dos meios aéreos. Estão 2 aviões destinados à coordenação que passam a integrar o dispositivo, que já cá estão, já estão, felizmente, todos os dias tem havido operações de meios aéreos, felizmente, relativamente poucas. E a grande diferença está muito por aí. É porque eu pedi os dados ainda relativos a ontem, porque viria hoje aqui a esta comissão. Eu quero fazer este balanço com tempo, quando cá voltar, no início da próxima sessão legislativa, na próxima audição regimental. Mas a tendência que, e o Comandante Operacional Nacional disse-o numa entrevista que teve no passado fim de semana, a grande diferença, relativamente, não é o ano passado. O ano passado foi um ano muito excepcional e, portanto, não me quero defender com uma comparação que podiam dizer era fácil com a situação trágica do ano passado. Se nós compararmos com os últimos 10 anos, para também não dizerem que estou aqui a utilizar dados relativos ao Governo A ou ao Governo B. Não estou. Estou dados entre 2008 e 2017. Para percebermos a gama muito ampla de anos que estão em causa. Nós tivemos até o momento 7% de número de incêndios a menos do que na média desses anos. Isto é, a diferença não é muito significativa. 7% a menos. O que tivemos até ao momento foi 71% da área ardida a menos. Porquê? Porque a intervenção tem sido imediata, célere, de modo que não haja notícia da utilização de meios aéreos, que sucede, que acontece, porque eles existem, estão posicionados, estão colocados e todos os dias fazem umas dezenas de operações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna. Pediria então que fizesse agora a intervenção inicial de que pudesse descontar a parte da regimental que foi abordada nos requerimentos. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz a favor.
Sr. Presidente, eu queria protestar sobre a forma como a deputada Teresa Moraes saiu desta primeira comissão, dizendo alto e bom som, provavelmente não gostando daquilo que o Sr. Ministro estava a dizer, e está no seu direito, usar partes são normais, não gostar do que está a ouvir é normal, sair é um direito de qualquer deputado, mas dizendo alto e bom som, não tenho paciência para isto, e sair da sala, parece-me que não é só um desrespeito para com o Sr. Presidente, não é só um desrespeito para com o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, não é só um desrespeito para todas e todos os Srs. Deputados, é um desrespeito para com o Parlamento e para com a democracia representativa e para com o que estamos aqui a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Carlos Peixoto, eu não me apercebi do que se passou, nem vamos discutir algo que, portanto, pedia que passássemos à frente.
Com muita contenção, mas se me der só 2 segundos, eu também não
dois me apercebi. Dois segundos, Sr. Deputado, Presidente, faz a favor.
2 segundos só para dizer o seguinte. Eu não me apercebi do que se passou porque acabei de chegar à sala de reuniões, mas aquilo que me parece é que a Sra. Deputada Isabel Moreira não podia estar aqui a referir-se a uma colega deputada fazendo algumas acusações sem ela cá estar para se defender. E portanto a questão guardava...
Sr. Deputado Carlos Peixoto, vai-me permitir que o interrompa. Foi exatamente no mesmo sentido que eu intervim, não valorizando, neste instante, por ausência de meios e por não ser o momento oportuno, a questão que foi suscitada. Eventualmente, ela poderá vir a ser objeto de melhor
mas nós temos
reflexão,
que valorizar. Temos que valorizar
quando oportuno, se assim entender.
Está ultrapassado.
Muito obrigado pela compreensão. Sr. Ministro, pedi o favor, então, de fazer a sua apresentação.
Referência agora...
Agora, descontando o tempo da resposta aos requerimentos, 7, 8 minutos, 10 minutos, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Eu chamarei a atenção.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Então, eu tentarei, fundamentalmente, centrar a minha atenção noutros aspectos, independentemente de responder complementarmente qualquer questão sobre o tema que foi já objeto desta fase inicial dos nossos trabalhos. Eu diria o seguinte, sinteticamente, esta é a última audição regimental desta sessão legislativa. Foi um ano em que a atenção dos portugueses esteve muito centrada nas áreas de competência do Ministério da Administração Interna. Não só na área relativa à proteção civil, mas em várias das áreas de atenção do Ministério da Administração Interna. E diria que a primeira conclusão, a síntese que aliás decorre do ambiente que rodeia esta audição, é que hoje os portugueses se sentem mais confiantes, mais tranquilos, mais seguros. Portugal foi, há 2 semanas atrás, classificado novamente no indicador internacional como o 4º país mais seguro do mundo. Tal deve-se a múltiplos fatores, que são mérito dos portugueses, são mérito das forças de segurança e decorrem também daquele que, modestamente, de algum trabalho que foi sendo feito pelo Governo. Eu iria sintetizar, para depois desenvolveremos as áreas que os senhores deputados entenderem mais adequadas, iria sintetizar alguns dos aspectos que contribuem para este sentimento de confiança e de segurança. Primeiro, na chamada área da segurança interna. Nós temos, em 2018, pela primeira vez, em plena velocidade de cruzeiro, a lei de programação de investimentos em equipamentos nas forças e serviços de segurança. Isso permite-nos um nível de investimento que jamais existiu na área da segurança interna. É que não estou a ser exagerado. nunca tivemos conjugado, e deve-se, agradecemos ao Parlamento que em 2017 aprovou essa lei, em 2018 nós podemos já pôr em pleno funcionamento a lei de programação. Isso traduz, se quisermos ter alguns indicadores, que às vezes, para não perder tempo com teoria geral, é assim, em 2017 foi possível atribuir 48 veículos apenas às forças de segurança, novos. Em 2018 serão 402, em 2019 serão 627. Se quisermos olhar para instalações, nós neste momento temos 9 obras em curso, 16 em concurso e 27 em projeto. E estamos em várias áreas do país, de norte a sul, nas regiões autónomas, temos feito o levantamento sempre em diálogo com as autarquias locais, que são parceiros essenciais neste esforço, para resolver questões que nos dizem sempre estavam à espera há 5, há 10, às vezes há mais anos, e hoje estão em curso. Senhora Secretária de Estado, contava-me, aliás, o exemplo de uma Câmara do PSD, mas nós não discriminamos a favor dessas, em que o Sr. Presidente de Câmara dizia que estava espantado, porque comunicou e, num mês, tinha sido visitado, tinha sido lançado o definido programa funcional e, ao fim de mês e meio, lançado o concurso para a execução de um projeto de adaptação que esperava há mais de 20 anos num município, só de uns últimos casos que resolvemos. Se olharmos para os equipamentos de proteção individual, que é uma questão também sempre muito sensível, nós passamos de 600 coletes de proteção individual o ano passado para cerca de 10.600 este ano. Se olharmos para outro tipo de equipamentos, passamos de 4.500 para cerca de 10.000. Há aqui uma dimensão de investimento que só a lei de programação nos permitiu, mas que é feita com uma visão estratégica que, distrito a distrito, conselho a conselho, nós temos vindo a seguir. Segunda área de segurança decisiva é o que decorre de uma visão de que a segurança é a responsabilidade de todos. Trabalho com as autarquias locais. Nós alargamos o papel dos contratos locais de segurança. Isso nota-se na forma como no Algarve temos trabalhado intensamente e a semana passada, com os 16 municípios, apresentamos o programa Algarve Seguro, com uma intervenção muito próxima, que tem uma dimensão estrutural, tem uma dimensão de meios nas várias áreas, que envolve também a dimensão de acompanhamento do Aeroporto Internacional de Faro ou as questões de proteção civil. Mas também na resposta àquilo que são, e novos contratos locais de segurança, quer os que já estão celebrados, como o último de Torres Vedras, ou os que estão neste momento a ser discutidos, como o de Moura ou o de Viseu. Há uma lógica de envolvimento com as entidades locais que é decisiva também nesta dimensão de segurança. Mas também uma resposta àquilo que são os fatores de risco. Se o país globalmente é visto como um país seguro, há áreas em que há de facto alguma percepção de risco. 2 ou 3 exemplos. Grandes eventos. Portugal é hoje considerado uma referência na forma como organiza na dimensão segurança, estou apenas a falar nessa, de grandes eventos internacionais. E tivemos essa referência. Da Web Summit à Eurovisão, há uma referência genérica que a componente de segurança é um elemento decisivo que valoriza a capacidade de Portugal de organização destes grandes exemplos. Zona de risco, ataques a máquinas ATM. Bom, foi montado um modelo com a Associação Portuguesa de Bancos, preventivo, para além das intervenções de ordem estrutural, preventivo, em articulação com todas as forças e serviços de segurança, bom, que fez com que, do ano passado para este, haja uma redução superior a 80% no número de eventos realizados. Novamente, o que aconteceu, envolveu-se a Procuradoria-Geral da República, todas as forças e serviços de segurança, incluindo a Polícia Judiciária, naturalmente, e a própria Associação Portuguesa de Bancos, de um trabalho discreto, porque a responsabilidade é de todos. Bom, não falo de outros domínios ligados à área da violência no desporto, em que a eficácia das forças de segurança foi também recentemente reconhecida. A questão da violência na noite, nós não nos limitamos. Houve aqui um senhor deputado, quando eu estive aqui, julgo na, não na última, na penúltima audição, disse, o senhor fechou uma discoteca e achou que com isso mudou o que quer que seja. Eu disse, não, com isso não mudei nada. Tivemos apenas uma intervenção que era necessária nesse momento, mas tenho consciência que isso por si só não mudou nada. Só fez uma coisa que não se fazia há mais de 10 anos, mas por si só estruturalmente não mudou nada. Hoje posso dizer que mudamos estruturalmente, porque fizemos o levantamento a nível nacional das questões de risco na noite. Estão identificadas com participação das forças de segurança cerca de 80 estabelecimentos de maior risco, todos eles com programas de segurança definidos e programas de trabalho concretos com as três autarquias do país em que há um maior número desses estabelecimentos, Lisboa, Porto e Albufeira. Com esses três municípios há um trabalho de proximidade. Mas não ficamos nem pelo levantamento nem pela atuação concreta. Temos também uma dimensão estrutural e por isso entrou já em projeto legislativo o chamado pacote da segurança privada, que vinha já sido trabalhado previamente e que eu assumo pessoalmente a responsabilidade política de ter dito que era preciso atrasar para fazer melhor, para ponderarmos estes riscos, este conjunto de circunstâncias e ter em conta estas questões nas soluções normativas. Neste momento está em procedimento legislativo do Governo e espero que no início da próxima sessão legislativa possa estar aqui na Assembleia para apreciação. Eu, para não voltar às questões de proteção civil, que voltarei a seguir, queria só falar de um ou dois temas, voltarei a seguir certamente, de um ou dois temas que não falei, que não eram matéria de requerimentos e que não compreenderiam que eu não dissesse nada. Por um lado, as questões relativas ao tratamento das questões de dignidade profissional nas forças de segurança. Estão bem aí. Este Orçamento de Estado permitiu acabar com anos e anos de congelamento de carreiras. E por isso este ano tivemos, na conjugação entre promoções, progressões, resolução de um problema que vinha desde 2015, relativo ao regime probatório na PSP, uma evolução muito significativa naquilo que é a situação profissional dos profissionais das Forças de Segurança, acompanhado de uma estratégia de recrutamento a 4 anos, definida com definição de necessidades a 4 anos, e da resolução da generalidade das questões ligadas ao PREF-PAP, aos chamados trabalhadores com vínculo não permanente na administração pública. Uma última nota sobre uma questão de atualidade. Nós temos assumido que a questão das migrações é uma questão que une os portugueses e relativamente ao qual saudamos que Portugal deva continuar a ser reconhecido como um país que integra bem imigrantes, como o país que mais atribui a nacionalidade portuguesa por naturalização a residentes há alguns anos de origem estrangeira. Aí somos o primeiro país da União Europeia, somos o segundo melhor a integrar imigrantes. E relativamente à crise migratória e à crise dos refugiados, Portugal teve sempre uma posição muito clara. Participamos, achamos que a questão deve combinar responsabilidade com solidariedade à escala europeia. Deve implicar responsabilidade que deve ser partilhada, não exclusivamente dos países da chamada linha da frente, mais sujeitos às pressões migratórias, e solidariedade em que todos devemos participar. E por isso tivemos no programa de recolocação, que teve muitas deficiências, mas em que mesmo assim fomos o sexto país que mais refugiados, recebeu ao abrigo do programa de recolocação, que vimos da Grécia e de Itália. Estamos agora no programa de reinstalação para 50 mil refugiados a partir de países terceiros e, no início de julho, teremos equipas de seleção em ligação com o ACNUR e a Organização Internacional para as Migrações, que estarão, primeiro no Egito e depois em setembro na Turquia, a fazer missões de entrevistas, porque este programa permite ter um contacto diferente, explicando antecipadamente aos refugiados o que é Portugal, com o que é que podem contar, de modo a prepararmos melhor do que no programa anterior o seu acolhimento. E, finalmente, face à situação de crise humanitária que há neste momento no Mediterrâneo, Portugal mantém a sua coerência solidária. O Governo de Malta pediu-nos ajuda para acolher, para poder acolher o navio Lifeline, que está há algumas semanas, que há algumas semanas está, do fundo, a navegar no Mediterrâneo com centenas de pessoas a bordo. O Governo português entendeu, em acordo com alguns países europeus, que o navio aportaria esta noite em Malta e que os refugiados que estão a bordo serão redistribuídos por vários países, entre os quais Portugal. E estamos já, neste momento, a tratar dos procedimentos necessários para que um número que ainda não posso determinar, ainda hoje de manhã falei várias vezes com o Ministro do Interior de Malta, mas que alguns desses refugiados possam, dentro da solidariedade europeia, ser acolhidos em Portugal. Muito obrigado pela tolerância, mas acho que devia dar nota desta questão que julgo que une os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a última questão que aqui nos colocou, a única que nos deu esta informação dos refugiados em Portugal, julgo que isto não é uma questão, felizmente, sequer de combate político ou de algum tipo de discussão, porque há uma grande união e coerência e convergência na matéria de migração e de solidariedade. Portanto, inclusive o PSD, a semana passada, apresentou um voto de protesto pela atitude que teve o governo italiano quanto à última vaga de migrantes e, portanto, apenas nos congratulamos por continuarmos a ter esta posição humanista e solidária que é apanágio do nosso país e sempre assim foi. Portanto, relativamente a isso, apenas para deixar esta palavra. Também, Sr. Ministro, relativamente à questão de Portugal ser um país seguro, obviamente que é, e nós vendemos-nos assim há muito tempo, e não é de hoje, não é de ontem, e nós somos de facto, orgulhosamente, considerados um país seguro por todos. E lamento profundamente, Sr. Ministro, que tenha aqui afirmado várias vezes, hoje é um país seguro, hoje é um país seguro, hoje é um país seguro.
Ontem também
era, Sr. Ministro. Esta é que é a questão. E há um ano era, e há dois anos era, e há cinco anos era, isto é importante, porque quando se fala deste hoje, até parece que nós passamos de um país perigosíssimo para um país seguro. Isso é a mensagem pior que se pode dar, erradíssima, e este reparo tenho que trazer. Naturalmente que nós congratulamos que seja um país seguro, mas também que se diga que Portugal há muitos anos que é considerado um país seguro. E, portanto, essa nota é muito importante, quer para os nossos cidadãos, quer para quem nos visita, que são cada vez mais, como é, obviamente. Portanto, é um país. Mas eu gosto imenso quando...
Os deputados, não interrompam a senhora deputada que está a falar, por favor.
Ocupados e preocupados com algumas verdades, que são óbvias, mas, portanto, mas é bom que se incomodem com elas, talvez os faça pensar. Relativamente àquela resposta que o senhor Ministro deu, logo na resposta ao requerimento, Senhor Ministro, faz críticas violentíssimas ao anterior Governo e lamento, Senhor Ministro, e lamento ter que recordar-lhe que os incêndios foram em 2017, quando os senhores já estavam há muito tempo no governo e mais, sendo que os de 15 de outubro aconteceu a falta de meios, a falta de mobilização, apesar da insistência, dos avisos, e isso é uma situação que já foi aqui batida, rebatida, dita e redita por todos, pelos especialistas, está nos relatórios independentes, portanto, em tudo, que houve sim falta de cuidado, falta de organização, falta de colocação de pessoas no terreno, que foi no dia seguinte que isso se fez, Sr. Ministro, e portanto não por causa de falta de avisos, porque esses eram mais que muitos. Também, o Sr. Ministro diz, e muito bem, que os incêndios não vêm em data marcada pelo calendário. Isso é um facto óbvio, Sr. Ministro. Mas também, se calhar, era bom que se recordasse aqui que, de facto, o Governo alterou a denominação das fases. Passamos para a fase 1, 2, 3, 4, 5, passa-se de números, os nomes passam-se a números e depois faz-se conta que estamos a falar de outra coisa. E, portanto, estas notas gostaria de lhe deixar. Também, Sr. Ministro, e agora andando mais um bocadinho, porque nós estamos em fim de sessão legislativa e fim de sessão legislativa também é tempo de balanços e é tempo de tentar ver respondidas questões que não se logrou ver durante o resto da sessão. Começo, Sr. Ministro, naturalmente, por aquela que foi tão anunciada pelo Ministério da Administração Interna, que é a nova Lei Orgânica da Proteção Civil. Como sabe, Sr. Ministro, em debate quinzenal pelo Dr. Fernando Negrão, foi perguntado ao Primeiro-Ministro, eu própria, num debate sobre potestativo sobre incêndios, perguntei ao Sr. Ministro para quando a tal lei que o Sr. Ministro anunciou para o fim de março e agora vem anunciar-nos que, afinal de contas, já não é urgente, porque pode ser motivo de perturbação. Portanto, aquilo que era em março, não foi em abril, não foi em maio, não é em junho. Isto é que é a realidade, Sr. Ministro. Pode rir-se à vontade, porque os factos são aqueles que são. E diz o Sr. Ministro, aliás, em novembro, quando faz este grande anúncio, diz o seguinte: uma nova lei orgânica que dê estabilidade funcional e dê estabilidade àqueles que trabalham na ANPC e que defina o seu papel neste novo modelo de intervenção no combate aos focos florestais. Portanto, isto é um dos argumentos que, aliás, é o Sr. Ministro que refere para esta necessidade. E para que possam ter outras funções, etc. Isto é o que nos dá. A verdade é que nós também não sabemos muito bem. E, entretanto, já arrepiou o caminho, já vamos esperar. Presumo que agora estejamos. Ficou adiada, deixou de ser urgente, mas para não perturbar a altura de incêndios. Sr. Ministro, amanhã esperemos que esteja errada, porque o Sr. Ministro está-nos sempre a dizer o quanto nós queremos a desgraça, embora não seja verdade, como sabe, mas fica-lhe bem dizê-lo. Amanhã estaremos a dizer, afinal, já não vamos perturbar a época de incêndios. Se calhar é para não perturbarmos a das cheias, a das chuvas, e andamos nisto, de anúncio em anúncio, porque os prazos são definidos por si, Sr. Ministro, nem somos por nós. E, portanto, gostávamos de saber para quando, efetivamente, vamos ter a nova lei que tanto temos reclamado e que tanto tem sido anunciada. Outro assunto que o Sr. Ministro não nos tem vindo a responder e, portanto, está aeroportos, Sr. Ministro. Apesar da segurança, a verdade é que nós temos sido, como sabe, invadidos por várias notícias de falsas, de quebras de segurança no nosso aeroporto. Outro dia foi o caso de 3 marroquinos que escaparam do aeroporto, mas estas notícias vão sendo recorrentes nos meios de comunicação social. A última vez foi 3, se não estou em erro. E também temos uma notícia ainda do dia 22 deste mês, e portanto estamos, segundo os meios de comunicação social, temos 10 funcionários que foram agredidos nos últimos tempos e mais. E refere-se que a PSP perdeu 1/3 do efetivo de segurança nos últimos anos nos nossos aeroportos. Sr. Ministro, embora nós saibamos que vai haver uma audição também sobre as questões dos aeroportos, mas gostávamos de saber para quando medidas efetivas para reforço da segurança nos aeroportos, para que situações como estas, de falta de pessoal do CEF, da PSP, de todas as forças de segurança, deixem de ser o nosso dia-a-dia das notícias e Portugal e a nossa entrada também dos estrangeiros nesta porta de entrada que é os nossos aeroportos, também não sejam alvo de notícias e também aí possamos falar no tal segurança do nosso país. Portanto, Sr. Ministro, gostava de que nos respondesse desta vez quanto a estas questões, porque não é a primeira vez que lhe são colocadas, e portanto, mas para ver se desta vez temos uma resposta ao que não tem acontecido ultimamente. Também, Sr. Ministro, já foi perguntado sobre a nova lei orgânica do CEF, que já vem em 26 de maio passado, através da então Ministra da Administração Interna, foi anunciado que é necessário dotar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de uma nova lei orgânica e de um estatuto pessoal, porque são necessárias mudanças, é necessária uma nova dinâmica no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, por forma a que se cumpram as carências no serviço. E a verdade é que até hoje nós não temos ainda nenhuma resposta, continuamos a acumular queixas do SEMF, queixas da necessidade de reestruturar o serviço, da falta de efetivos, da falta de pessoal, e até hoje ainda não tivemos nenhuma resposta. Sr. Ministro, em tempo de balanços também gostávamos que nos respondesse sobre esta questão. E, finalmente, vamos então ao regime da segurança privada. Sr. Ministro, anunciou, e eu lembro-me perfeitamente quando foi a questão da Urban Beach, porque Não leva mal, Sr. Ministro, mas temos habituado a isto e, portanto, nós temos que o referir. Vai-se fazendo grandes anúncios já à medida das notícias. Parece que temos um governo que governa ou que diz que governa ao ritmo das notícias. Sr. Ministro, antes do Urbano Beach não se ouviu tomar nenhuma medida. E fechar uma discoteca, como sabe, não resolve absolutamente nada. Resolve sim a revisão da lei. Agora anunciou, mas a questão principal é, para além de se ouvir os agentes no terreno, descobriu 80, levantou o estabelecimento, fizeram um levantamento de estabelecimentos em risco. Nós gostávamos de saber se estamos perante um levantamento efetivo à lei, uma alteração à lei da segurança privada, que aliás tem sido polémica ao longo dos anos, quer pelos agentes do setor, quer pelos portugueses, pelas pessoas em geral. Portanto, tem sido alvo de várias críticas de vários setores e gostava de saber se nós estamos perante uma daquelas propostas que são feitas de acordo com aquilo que são as queixas imediatas, porque afinal houve-se 80 estabelecimentos, houve o caso Urban Beach, houve uns casos de violência, houve um caso de violência, e agora, se nós temos de facto uma nova lei revisitada, de acordo com aquelas que vão sendo as queixas ao longo dos anos, ou apenas daquelas que agora nós temos, do que nos anunciou, dos estabelecimentos de risco, em Lisboa, no Porto e no Algarve, e para quando então... Quais são os pontos fundamentais destas alterações e para quando? Esperemos que, de facto, ela aconteça, para ver se não temos aqui mais mudanças. E muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sr. Ministro, pedia que, no mesmo tempo, 10 minutos, antes fizesse as questões colocadas.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira, porque me permite aqui clarificar um pouco mais aquilo que são, admito, confusões justificáveis por um demasiado centramento na notícia jornalística e um menor acompanhamento de alguns dos temas. Começo por saudar algo que eu me orgulho sempre fora do país e tenho dito, que é o grande consenso que existe em Portugal em matéria de acompanhamento de refugiados e tratamento da questão migratória. Eu tenho dito fora de Portugal que tenho orgulho de vir de um país em que temos certamente muitas divergências com a oposição, mas em que esse tema nunca foi colocado como um tema de fratura entre o governo e a oposição, e saúdo pelo PSD se manter essa posição. Queria também, acho que devo fazê-lo. Segunda nota também, que eu há pouco não tive tempo para o fazer, a certa altura, quando falou das coimas sobre a limpeza das florestas na gestão descombustível, deu um pouco a ideia que também às vezes tem passado em algumas declarações, não digo que seja a sua, expressamente não o fez, que haveria uma certa ideia de que as coimas eram sobre os mais desfavorecidos, que não tinham condições para proceder. Já ouvi dito. Eu queria dizer, e que nós temos dito é sempre o seguinte, nós com esta matéria, a sociedade portuguesa mudou radicalmente. Não é uma vitória do governo. O que aconteceu é uma vitória da sociedade portuguesa que nós não podemos desvalorizar. É certo que é em cima do trauma dos acontecimentos do ano passado, mas o que mudou na atenção à limpeza, que foi uma questão central neste inverno e nesta primavera, o que mudou na atenção à autoproteção. Nós temos, em torno do projeto Aldeias Seguras, cerca de 1000 aldeias com oficiais de segurança local designados, com um fortíssimo envolvimento das juntas de freguesia, das igrejas, das associações locais. Também na limpeza da floresta, nós dissemos sempre, não tínhamos nenhum objetivo de fazer receita com isto, não é? O nosso objetivo, porque eu cheguei a usar essa expressão em público, multas não salvam vidas. O que salva vidas é a limpeza, a prevenção, a preparação, mas elas não recaem de maneira nenhuma apenas sobre os tais proprietários pobres que não conseguiram fazer a limpeza. E queria dizer, de entre as coimas levantadas, 168 são a concessionárias de rede viária, 20 à concessionária da rede ferroviária, 8 a empresas de transporte de energia elétrica em alta tensão, 35 em empresas de distribuição de energia elétrica em média tensão e 3 a empresas de transporte de gás natural. Isto é, aqueles que são concessionários ou têm responsabilidade relativamente a agentes de risco, sejam entidades públicas ou privadas. Do meio disto, há empresas públicas e há entidades privadas, não deixam de ser responsabilizados por aquilo que lhes cabe fazer. E a orientação dada à GNR é exatamente a mesma. Levantar a coima e a seguir e verificar se o que é importante foi feito, que foi a limpeza ter sido feita. E até à última semana, cerca de 400 de autos tinham sido eliminados. Porquê? Porque a limpeza, entretanto, tinha sido feita. E é esse o nosso objetivo, não é fazer receita, é aumentar a segurança dos portugueses. Também sobre a questão da segurança. A segurança, eu não estou a dizer que Portugal que tenha sido só em 2018 considerado, esteja agora a ser considerado o quarto país. É verdade, foi considerado há 15 dias e o ano passado já tinha sido considerado. Porquê? Porque há uma evolução que é muito favorável nesta matéria e por isso, ainda bem que a senhora deputada o reconhece no debate anterior. Tal não era claro, porque provavelmente o RASI ainda não tinha sido plenamente estudado e o RASI denota uma evolução muito favorável, que é uma redução em cerca de 9% da criminalidade violenta e grave, o que em 2017 não é perceção, a criminalidade violenta e grave registada e a perceção, e portanto, se a perceção não correspondesse com os dados do RASI, é que era grave, mas felizmente quer. Agora, o que eu também digo é que não escondo problemas debaixo do tapete. E quando apresentei o RASI, disse há áreas em que é necessário fazer ainda mais e melhor e contamos para todos para isso. Depois, quanto à questão das fases, não, a razão é exatamente esta, é que a resposta ao erro das chamadas fases é o que nos obrigou a fazer o que fizemos em matéria de meios aéreos, o que fizemos em matéria de dispositivo, o que significa aquilo que nós dissemos que, se tivéssemos indicadores, disse aqui em maio, se em maio ou junho, felizmente não precisamos, tivéssemos tido indicadores que nos obrigassem a mobilizar de imediato o nível de resposta máximo, teríamos condições para isso. E o nível de resposta máximo são 10.700 efetivos, mais de 1.000 comparativamente ao maior dispositivo, que incluindo bombeiros, militares, de Força Especial de Bombeiros, todas as estruturas, GNR, todas combinadas, temos um dispositivo que permite mobilizar 10.700 efetivos, mais de 1.000 relativamente ao maior efetivo que alguma vez existiu. A ANPC, a Lei Orgânica, está apresentada, está em discussão, será refletida no Orçamento de Estado para 2019, está na resolução do Conselho de Ministros de 21 de outubro, que a nova lei orgânica do ICNF e a nova lei orgânica da ANPC produzirão efeitos em janeiro de 2019. E, de facto, assumimos que não queremos perturbar com discussões orgânicas e institucionais aquilo que é essencial, que é estarmos preparados para uma boa resposta. E a boa resposta é esta. Há pouco eu não tinha vindo aqui aos números que estava a responder. Nós tivemos até ontem 5.724 incêndios, com 5.098 hectares de área ardida. Isto é, a média, graças a Deus, graças à meteorologia, graças à Autoridade Nacional de Proteção Civil, graças a todos, graças às autarquias, às forças de segurança, aos bombeiros, a todos aqueles que permitiram que a resposta fosse imediata. Aeroportos. Senhora Deputada, posso prosseguir, Senhora Deputada, com todo o gosto? Contudo, senhora deputada, aeroportos, referiu de facto uma quebra de segurança que ocorreu a semana passada. A boa notícia é que os três indivíduos foram de imediato detidos pelo SEF, e isso foi público, e a segunda boa notícia é que foram já devolvidos ao país de origem por decisão judicial, o que prova que houve capacidade de resposta imediata. Relativamente a esses três indivíduos que, de facto, violaram, e nós voltamos a dizer o mesmo, não escondemos, foi determinado imediatamente a instauração de inquérito pela IGAI, independentemente da resposta capaz que foi dada de imediato. Relativamente ao SEF também, queria dizer o seguinte, o crescimento não é de volume de passageiros. O que releva para a atividade do SEF são os passageiros de países não Schengen. O volume de passageiros não Schengen subiu 22% o ano passado e está a subir 25% no primeiro semestre deste mês. O que é que mudou aqui? Primeiro, ao fim de mais de uma década, pela primeira vez está a decorrer, mais de uma década, não, desde 2003, está a decorrer um concurso externo para recrutamento de inspectores para o SEF. E ao fim de quase uma década, houve 3 recrutamentos através de concurso interno. E, portanto, neste momento, há o maior número de inspectores do SEF, sobretudo com o reforço de verão, que é feito nos aeroportos de Lisboa e de Faro. De Lisboa, um reforço de cerca de 50 elementos, ultrapassando os 200 elementos. Em Faro, um reforço de 50%, em números menores, mas percentualmente mais significativo. E mais, começamos a trabalhar com a ANA de uma maneira diferente. A ANA, como sabe, é uma empresa privada, privatizada pelo governo que apoiaram, 100% privada. O diretor de operações da ANA veio dizer, temos hoje, numa entrevista recente, temos hoje uma relação diferente e de confiança e de trabalho com o SEF. E há dificuldades, mas fizemos, aliás, várias recomendações à ANA, umas que já foram acolhidas, outras que ainda não foram acolhidas e que julgamos poderão melhorar bastante a operação no aeroporto, que tem a ver com, quer com a gestão de horários de chegada de voos não Schengen, até com o tratamento diferenciado em função da origem dos voos, com o tratamento diferenciado dos passageiros em trânsito e o aumento do chamado das nacionalidades que podem usar o chamado RAPID. E, portanto, a questão não se resolve só com funcionários, sendo que existem mais do que existiam anteriormente. Resolve sobretudo com mudanças de procedimento, até que exista uma solução de fundo em matéria aeroportuária, mas essa julgo que será com outro ministro que irão discutir. Finalmente, quanto à segurança privada, eu acho que vou passar a palavra à senhora secretária de Estado, se o senhor presidente me permitir, mas houve aí uma confusão. Nós não ouvimos 80 estabelecimentos, eu não falei com nenhum estabelecimento. O que foi pedido às forças de segurança foi exatamente, nós não tratávamos a questão do Urban Beats, o que tratámos foi a questão da segurança na noite em todo o país, e foi pedido às forças de segurança que fizessem um levantamento nacional das centenas de estabelecimentos existentes, e foi desse levantamento que levou ao identificar 80, onde foram já adotadas medidas concretas de alteração dos padrões de segurança, e como eles se concentram, esses 80, há 3 municípios que claramente lideram o número de estabelecimentos, houve trabalho direto com essas autarquias, que são nossos parceiros, Lisboa, Porto e Albufeira. São 3 autarquias que foram nossos parceiros nesse esforço. A lei não reflete, não, exatamente porque o trabalho que vinha de trás beneficiou de todo o trabalho anterior, valorizado pela reflexão sobre estes factos últimos. Eu pedia 2 minutos à senhora secretária de Estado, se o presidente me permitir.
Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro já ultrapassou o tempo que tinha. Peço-lhe a maior concisão possível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Eu só pedi à Sra. Deputada e Ina Sequeira se podia esclarecer exatamente o sentido e alcance da questão que colocou, porque falou em críticas do setor e falou da segurança privada e falou das discotecas. Eu não sei que regime jurídico é que propriamente está a referir. Muito obrigada.
Pode satisfazer, Sra. Deputada Emília Sequeira?
Sra. Secretária de Estado, acho que a confusão foi da Sra. Secretária de Estado, porque eu falei das críticas que a lei tem vindo a sofrer ao longo do tempo em que está em vigor.
Portanto, mas qual lei, Sra. Secretária?
Críticas,
Sra. Deputada,
críticas.
Mas qual lei?
Está a falar da segurança a privada há 2000, como é óbvio, que está em vigor, Sra. Secretária de Estado.
Não, é que a Sra. Deputada confundiu.
Peço desculpa.
Não.
Está obrigada,
Sra. Deputada.
A sua compreensão,
a Sra. Deputada confundiu o regime jurídico da segurança privada com o regime jurídico das discotecas e fez aqui uma grande confusão em torno desta matéria que eu gostaria de responder.
Não é assim. A Sra. Deputada já está a falar e vai falar até ao fim.
O que eu gostaria de responder é que as críticas ao setor têm a ver com. Ó, Sra. Deputada, eu ouvi a Sra. Deputada agora ouve-me. No quadro das regras que regem a Comissão. É que as críticas do setor têm a ver com uma lei que foi alterada profundamente em 2013 e que criou aqui, de facto, grandes constrangimentos ao funcionamento do setor da segurança privada. Aquilo que nós estamos precisamente a fazer neste momento é, relativamente ao regime jurídico da segurança privada, porque há 2 regimes distintos, há aquele depois que rege o regime dos estabelecimentos com sala de dança onde habitualmente se dança, que tem a ver com as discotecas, e relativamente ao regime jurídico da segurança privada, de facto foi necessário fazer algumas alterações decorrentes de revisão de conceitos sobre aquilo que é a segurança privada, sobre as suas áreas de atuação e sobre a clarificação de alguns procedimentos relativamente a esse setor. Portanto, é isso, essencialmente, as principais alterações que fazemos. Não sei exatamente a que críticas é que a senhora deputada estava a referir-se relativamente ao regime jurídico que está em vigor. De facto, a lei de 2013 criou situações em aberto, não clarifica, por exemplo, a questão das revistas de segurança intrusivas, não clarificava também a distinção entre atividade de segurança privada e empresas em autoproteção, que são de outro setor de atividade que nada tem a ver com o setor da segurança privada. Enfim, havia várias clarificações a serem feitas ao nível conceptual que não estavam definidas na lei e que foram, entretanto, clarificadas num diálogo bastante profundo com todas as associações e empresas do setor ao longo de vários meses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra do Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. E permita-me que comece por registar, Sr. Primeiro-Ministro, que dificilmente poderia ter o Sr. Ministro maior elogio ao seu desempenho do que o lamento expresso pelo PSD no início desta sessão, quando lamentou o decurso do tempo entre a apresentação do seu requerimento e o momento atual, porque o decurso desse tempo demonstrou a absoluta vacuidade daquilo que era descrito no requerimento e demonstrando que o dispositivo hoje, como o Sr. Ministro aliás referiu, é indubitavelmente o maior dispositivo de que há registro. Aliás, devo referir quando a Sra. Deputada na inquirição contestou que estivéssemos na presença do maior dispositivo. A verdade é que o Sr. Ministro argumentou do ponto de vista factual e não foi contraditado. E, portanto, temos que exercer, tanto aqueles que suportam o Governo como aqueles que são oposição ao Governo, exercer política com seriedade. E, portanto, quem afirma que não estamos na presença do maior dispositivo tem que demonstrar esses factos. Quando, manifestamente, isso não sucede, no mínimo, há um ato de contrição que também se não verificou. Mas queria também referir, e lamento, não vou tirar qualquer conclusão da saída abrupta da Sra. Deputada, nem fazer daí um incidente, mas registar também que, contrariamente àquela que é eventualmente a percepção generalizada, há uma interessantíssima entrevista do Sr. Comandante Operacional Nacional da Proteção Civil que, contra, eventualmente, aquela que é a percepção generalizada, nós tivemos no mês de maio, são palavras do próprio, cerca de 2 mil incêndios e não foram notícia porque o sistema funcionou. E na semana passada tivemos 268 incêndios florestais e não foram notícia porque o sistema funcionou. Seguido uma observação de que tivemos agora muito mais incêndios do que o ano passado por esta altura. Ora, esta observação de per si seria a demonstração daquilo que acabo de referir, ou seja, das consequências da implantação no terreno deste dispositivo. Também não posso deixar de registar que esta observação do PSD à não publicação da lei orgânica da ANPC, quando, nas palavras, e volto a citar, o Sr. Comandante Operacional Nacional refere sobre a ausência da nova lei ainda: não sinto falta de uma nova lei e, com franqueza, eu tenho pela frente os meses de julho, agosto e setembro, e nestes meses aquilo que eu quero preservar é a estabilidade dos meios concluídos. Fácil é ver, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, que se o Governo propusesse nesta altura uma nova lei orgânica da ANPC, teríamos o mesmo PSD a vituperar a irresponsabilidade do Governo por, em pleno, não vou dizer, porque essa terminologia está errada, e é também, felicito pela interiorização desse conceito, a época de incêndios,
vou apenas referir-me aos meses mais quentes do ano. É óbvio que esta não é a altura para apresentar qualquer disposição nessa matéria e, portanto, também o saúdo por isso. Mas, Sr. Ministro, como também já foi referido, estamos no encerrar da sessão legislativa e o balanço de um Ministro da Administração Interna, entre as várias áreas, e a Proteção Civil, acabamos de falar sobre ela, também do Plano da Segurança Interna, é ferido pelos números, e a verdade é que nenhum debate sobre a situação da segurança interna pode escamotear a circunstância, que aliás já o referiu, de Portugal ser um país seguro, referiu um dos mais seguros países do mundo, e um dado objetivo é que, tendo sido, e eu das várias vezes tenho intervindo em plenário sobre essa matéria, tenho referido, Portugal é um país seguro, foi um país seguro e, sobretudo, esperamos e faremos tudo para continuar a ser, a verdade é que os melhores indicadores comparados da última década são precisamente estes dois últimos anos. E registro também um discurso, não vou dizer bipolar, porque os últimos tempos mediáticos têm dado demonstrações de bipolaridade muito para além desta e, portanto, estamos ainda num plano, num patamar mais reduzido, mas dia 18 está agendada a discussão do RASI em plenário, mas ainda há muito pouco tempo nesta mesma comissão, o PSD, por qualquer variação pontual da criminalidade participada, quereria enfatizar que os números eram preocupantes, sendo certo que, como também referiu, na variação de 3% da criminalidade participada, que de qualquer modo esses números são os segundos melhores números da década, a verdade é que a criminalidade violenta e grave, que é aquela, pela própria definição, nos preocupa, e sobremaneira, essa aí continua a descer. E uma das perguntas que eu colocaria ao Sr. Ministro, não posso deixar de fazer, é, estando nós a meio do ano 2018, obviamente o RASI 2018 só estará feito alguns meses em março de 2019, mas os indicadores que vão sendo recolhidos confirmarão esta tendência. Queria também salientar, o Sr. Ministro já o fez também, aliás, agradecendo a parte que me cabe, mas partilhado por todos os senhores e senhores deputados, das consequências da aprovação da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, de facto, com o volume sem precedentes do investimento. Os números que o Sr. Ministro deu são múltiplos de 10 relativamente ao histórico em muitos casos e, portanto, também a questão desse investimento que careceria há muito tempo. Salientar, o Sr. Ministro não o fez e, portanto, permita-me complementar sobre a questão do CEF. A verdade é que em ano e meio foram abertos 3 concursos para inspectores e que foi publicado, aliás, em dezembro, um concurso externo, o primeiro em uma década, para 100 inspectores do CEF, fará com que, no final de 3 anos, teremos, espero, 235 novos inspectores, teremos um acréscimo de perto de 30% relativamente à pré-existência na legislatura. E não deixo de registar que cada vez que o PSD alude à falta de efetivos, se não refira que no quadriênio em que foi governo, PSP e GNR perderam mais de 1.100 efetivos. Portanto, cada vez que vêm perguntar onde é que estão os efetivos, nós podemos responder, estão naqueles que dispensaram ao longo desses 4 anos. Senhor Ministro, queria, já o referiu, está já no pipeline legislativo a questão da segurança privada, a minha questão dirigida à Sra. Secretária de Estado, eventualmente, quais são as linhas diferenciadoras do regime atual, é evidente, Só com a proposta de lei é que elas concretizarão, mas obviamente já existe, não, só quando houver a proposta de lei elas se materializarão, mas obviamente há já uma ideia subjacente. A questão que é muito cara à Sra. Secretária de Estado, já há muito tempo, honra seja feita, a questão dos contratos locais de segurança e as vantagens que conferem para o reforço do sentimento de segurança e, portanto, que passos têm sido dados nesse sentido. E concluía, entregando à Sra. Deputada Elza Paes os poucos minutos que sobram, uma questão que é, e saúdo enfaticamente, Sr. Ministro, pelo anúncio aqui feito de que Portugal está disponível para acolher os refugiados, os migrantes refugiados que aportam a Malta, vai ao encontro, de facto, da tradição e do espírito e da solidariedade nacionais no que diz respeito ao esforço europeu de acolhimento. Não é demais dizer que Portugal, apesar da sua dimensão, é o sexto país da Europa em acolhimento que mais pessoas recebeu, cerca de 1.500, se a memória me não falha, mas relativamente à notícia, saída ainda esta semana, de que Portugal iria ao Egito e à Turquia receber mais 1.100 refugiados nos próximos 2 anos, portanto, que alterações metodológicas na passagem do programa de voluntário de reinstalação face àquilo que existia podem identificar Portugal, mas sobretudo os passos que a política europeia de acolhimento se prevê que venham a ser dados e o papel de Portugal nesse capítulo particular. E, Sr. Presidente, com a sua autorização, passava à deputada Elsa Paes para uma questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Eu preferia que a partilha de intervenções por cada grupo parlamentar me fosse comunicada previamente, mas não tendo ultrapassado o seu tempo e sendo muito breve a questão, dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, eu agradeço, até porque tenho uma intervenção para a qual já me vieram chamar na audição do Ministro da Ciência, e se não fizer esta intervenção agora já não teria oportunidade de a fazer e vou efetivamente ser muito rápida, cumprimentando o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado, para salientar a prioridade que o Governo tem dado à prevenção e ao combate à violência doméstica. Obviamente que não vou falar dos novos planos nem da nova estratégia que está em curso até a 2030, mas apenas as matérias que têm conexão com o MAI, e aqui salientaria a formação dada quer às forças de segurança, que atingiu 6.360 pessoas e 159 ações, contrariando muitas das leituras que têm sido veiculadas de que tem havido desinvestimento nesta área, não é verdade, e a formação também que tem sido dada no quadro da violência doméstica às forças de segurança, que já atingiu cerca de 300 elementos. E a este nível eu gostaria de referir, sobretudo, uma conferência em 2017, que foi a Conferência de Policiamento em VD, onde foi, de facto, avançado uma reflexão nacional e internacional muito específica sobre as boas práticas e os sistemas de qualificação do policiamento e de gestão com impacto psicológico, que se coloca muito nas intervenções policiais no quadro da violência doméstica. E foi aí feita uma sugestão para o lançamento de um programa especial de policiamento de violência doméstica. Eu gostaria de perguntar se esta sugestão irá ou não acolher, se tem alguma possibilidade de ser acolhida no quadro das estratégias futuras de intervenção no que diz respeito a esta área específica da violência doméstica. Uma outra questão, muito rapidamente, tem também a ver com uma norma que foi colocada no Orçamento de Estado no que diz respeito ao compromisso do Governo de, em cada nova esquadra que venha a ser aberta ou reabilitada, serem instaladas salas de atendimento às vítimas. E estão previstas neste quadro mais 49 salas até 2021. Aqui também tem surgido uma grande polémica relativamente ao investimento, ou à ausência dele no que diz respeito a esta área. Nós achamos que o investimento é forte, e esta norma dá-nos provas do compromisso que estará a ser assumido, mas gostaria de perguntar, no que diz respeito a esta matéria específica, e enquanto este compromisso estiver a ser cumprido, se há alguma vítima que necessite de atendimento especializado, mesmo em esquadras ou postos, onde não exista uma SAVE, se ela não tem. Porque, obviamente, que sabemos que tem, mas gostaria de ouvir essa resposta dada de uma forma muito concreta por parte do Governo. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço mais uma vez desculpas por não ouvir a resposta, mas vou ter que me ausentar para outra audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sr. Ministro, Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido, até para dar tempo à Sra. Secretária de Estado para explicitar as inovações em matéria quer de segurança privada, quer de contratos locais de segurança. E, Sr. Deputado Elza Paes, eu posso começar, se por um minuto, com a compreensão do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, pelas questões específicas que coloca em matéria de violência doméstica. Esse é um tema que é um tema prioritário para o Governo. E é um tema que tem mais vezes colocado esse tema que eu penso como Ministra da Administração Interna e dou a mesma prioridade que dava quando era Ministra Adjunto. Aí o Governo é o mesmo, a política é do Governo, não é de quem está circunstancialmente nesta ou naquela função. O que está no Orçamento de Estado é para cumprir, isto é, não há nova instalação que seja adaptada ou construída de raiz que não tenha uma zona especialmente dedicada ao atendimento a vítimas de violência doméstica. E, portanto, falou-me em cerca de 40 de instalações, só entre aquelas que eu disse em empreitadas em curso, em concurso ou em projeto, são mais do que isso, são mais do que 50, todas elas, essa é uma especificação técnica que é incluída sempre. Se não existir, há instalações muito más, algumas degradadas e precisam, o que é que fazemos até lá? Há uma ordem dada às forças de segurança, na falta de local próprio, uma vítima de violência doméstica é atendida no gabinete ou na sala que for do comandante do posto ou da esquadra. Portanto, é aí que deve ser feito esse atendimento, enquanto não existir fisicamente condições para um atendimento adequado. No dia, julgo que 9 de julho, no início de julho, o dia talvez esteja a fazer, não estou certo, mas no início de julho será assinado, aliás, um novo protocolo de cooperação entre a Procuradoria-Geral da República, a Comissão para a Igualdade de Género, os serviços do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Interna, designadamente as Forças e Serviços de Segurança, para a ação comum na área da violência doméstica, e temos sempre tratado este tema em todas as nossas áreas, no trabalho regionalmente que fazemos e no trabalho com as forças de segurança nas zonas do país onde a matéria tem particular cuidado. Ainda hoje, a Senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade está na região autónoma dos Açores, hoje sei que na Ilha das Flores, especificamente a tratar deste tema com as autarquias, porque nos Açores há indicadores que são superiores à média nacional nesta matéria e, portanto, a resposta é dada sempre onde ela for necessária. Relativamente a outros temas que foram aqui colocados, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, eu não gosto, já me conheço o suficiente, eu não gosto de antecipar dados de matérias que diria que é verdade, o que disse sobre os dados em matéria de evolução da criminalidade foram muito positivos em 2017, eu diria que os primeiros meses de 2018 não desmentem essa tendência, diria que a consolidam. Apenas numa matéria que me perguntaram aqui, quando a primeira e segunda vez que aqui vim, que era uma tragédia, que era a questão das ocorrências nos ATMs e que o que se passava era algo de grande preocupação, e era de significativa preocupação nacional. Os indicadores que nós temos para os primeiros 5 meses do ano é que nos primeiros 5 meses de 2017 tinha havido 77 ocorrências, nos primeiros 5 meses de 2018 houve 12. Esperemos que a tendência se mantenha, não é? Se consolide nessa área. Relativamente ao CEF também, eu queria dizer que confirmo o que é dito em matéria de efetivos. O CEF tem sido globalmente, percentualmente, a estrutura do Ministério da Administração Interna em que houve um maior reforço de efetivos, até porque tem de responder a novos desafios. Bom, trabalho digno, o CEF participa, não é só a questão das migrações. Quando nós trabalhamos com as associações empresariais para que os trabalhos em setores como o turismo, a agricultura, seja trabalho digno e com direitos, estamos a prevenir o tráfico de seres humanos. Isso é trabalho do CEF, não é exclusivamente o controlo dos aeroportos. Mas nos aeroportos é preciso tentar acompanhar aquilo que é o sucesso do turismo em Portugal. Ou também quando é necessário garantir, e nós amanhã daremos nota daquilo que, amanhã é o dia do CEF, daremos nota daquilo que são mutações significativas nas plataformas de atendimento aos cidadãos que precisam dos serviços do CEF, garantindo sempre que possível a desmaterialização de procedimentos
e garantindo a desterritorialização de procedimentos, isto é, a possibilidade de haver um atendimento em qualquer zona do país para apostar a situações complexas que não estão ainda totalmente ultrapassadas, sobretudo na área de Lisboa. Mas a questão não é apenas aí. Anotei que hoje já não me foi perguntado que o reforço do GIPS era feito à custa dos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana. Ainda bem, porque a questão foi ultrapassada novamente pela realidade. É que neste momento estão em formação 950 guardas da GNR. Há mais de uma década que não havia tantos elementos da GNR em formação ao mesmo tempo. Diria, cobrem aquilo que eram as necessidades de reforço do GIPS, mas vão além disso, dado que o GIPS apenas foram reforçados em 500 guardas, alguns oficiais, mas apenas em 500 guardas, e o CEPNA em mais 100 elementos, e portanto esse reforço vai para além daquilo que era a mera reposicionamento de elementos transferidos para o GIPS. Eu pedi agora, com mais tempo do que há pouco, que sobre contratos locais de segurança e proposta de segurança privada, Sra. Secretária de Estado, posso usar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A Sra. Secretária de Estado tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas de novo. Contratos locais de segurança. Nós temos vindo a trabalhar com as câmaras municipais onde foram efetuados contratos locais de segurança no sentido de desenvolvermos quatro eixos de atuação. O primeiro tem a ver com a prevenção da delinquência juvenil, o segundo com a eliminação dos fatores criminosos urbanísticos, o terceiro com a redução das vulnerabilidades sociais e o quarto com as questões de educação para a cidadania. A lógica dos contratos depende muito também, e os seus avanços, de acordo com o envolvimento, quer dos serviços concentrados localmente, quer com também os incentivos das câmaras municipais, e portanto há aqui um trabalho articulado que corre a diferentes velocidades de acordo com a capacidade de resposta para cada um dos casos concretos e também de acordo com as situações concretas de cada um deles. Uma das questões mais visíveis relativamente aos contratos que já estão em pleno andamento tem a ver com aquilo que são a eliminação dos fatores criminosos urbanísticos, que permite, de facto, aquele que de imediato dá um maior sentimento de segurança, e estou a falar de sentimento de segurança e não em termos de segurança objetiva, às populações alvo destes contratos. Relativamente, e nestes contratos não da tipologia Maio Bairro, além destas ações, obviamente já há um conjunto de envolvimento com IPSS e outras entidades do terceiro setor, no sentido de haver aqui uma articulação relativamente quer às questões das vulnerabilidades sociais e, portanto, maior atenção aos idosos. Temos identificado em todo o território nacional, as forças de segurança identificaram os idosos que se encontram em situação de risco ou, melhor, de vulnerabilidade de serem vítimas de crime e, no sentido, procurar encontrar aqui localmente uma resposta que lhe permita uma estrutura social ou familiar que o capacite para a resistência à prática de crimes. Há também uma maior interação entre a escola segura e os estabelecimentos escolares, nomeadamente através da reativação do grupo coordenador da escola segura, que tinha sido inativado ao longo do governo anterior, foi sendo desativada esse grupo, e portanto foi necessário reativá-lo e estabelecer programas conjuntos, nomeadamente em articulação com o Ministério da Educação, no sentido da identificação dos jovens ou dos menores que não comparecem às aulas, ou seja, numa tentativa de combater o absentismo escolar e também não permitir que os nossos jovens sejam capturados pelos gangues juvenis das áreas das suas residências ou estabelecimentos escolares. Enfim, tem vindo aqui a ser desenvolvido um conjunto de medidas em cada uma destas localidades, sendo também de destacar, no caso do Algarve, onde foram feitos contratos locais com as 16 autarquias, com os 16 municípios, portanto isso permitiu de facto ter relativamente ao Algarve uma outra capacidade de resposta, que se revela não só ao nível de termos hoje indicadores que nos dizem não só relativa a quais as áreas onde, por freguesia, sabemos qual é a maior capacidade de instalação de pessoas e, portanto, temos a capacidade hoteleira de empreendimentos turísticos, de parques de campismo, de alojamento local, enfim, saber exatamente qual é os pontos de maior concentração de estrangeiros, saber qual é, relativamente aos municípios onde existe o maior número de crimes associado ao turismo ou não turismo, ter, por exemplo, a noção de que há concelhos que concentram mais de 50%, um concelho, por exemplo, que detém mais de 50% da delinquência juvenil de todo o Algarve, o que obriga a tomar medidas e identificar o fenómeno de resposta a essas situações, permite-nos também ter os fluxos dos movimentos migratórios sazonais associados às campanhas agrícolas e, portanto, sabemos, em articulação com as autoridades espanholas, quando vêm os fluxos no Alentejo para a apanha da azeitona e passam depois para a apanha dos frutos de vermelhos e depois para a laranja e depois para a amêndoa, e temos a noção de quais são os concelhos onde eles estão e onde pernoitam, procurando também fazer uma campanha relativamente ao tráfico de seres humanos e à sensibilização da população para a recepção desses imigrantes que são necessários ao país e à economia local e que têm que ter uma integração também dos locais por onde passam e, portanto, procurar fazer esta sensibilização e um trabalho muito coordenado entre forças e serviços de segurança, nomeadamente GNR, SEF, PSP, nos casos da sua área de intervenção, com a Autoridade para as Condições de Trabalho, Delegação de Saúde, autarquias, e procurar sensibilizar a população e fazer campanhas de sensibilização para os sinais de tráfico de seres humanos, enfim, permitiu-nos ter não só uma visão daquilo que é a criminalidade no Algarve, fora da época turística e com a época turística em cima, porque nós falamos muito no Algarve e no turismo, mas o Algarve é também uma realidade fora da época de turismo e, portanto, temos que tratar de forma coordenada estas questões. Relativamente à segurança, portanto, há todo são, neste momento posso dizer que há milhares de pessoas a trabalhar nos contratos locais de segurança em várias áreas, em várias vertentes, em alterar alteração de percursos, enfim, um conjunto de iniciativas que estão a decorrer em simultâneo, quer na área metropolitana de Lisboa, no Porto e no Algarve. Relativamente à segurança privada, como eu referi, as principais alterações que se verificam no regime jurídico é desde logo a clarificação conceptual do objeto daquilo que é o regime jurídico da segurança privada, definir que a atividade de segurança privada é a entidade prestadora de serviços de segurança privada, de serviços de segurança, de medidas de proteção, e não incluir como atividade de segurança privada as empresas que têm como objeto uma outra atividade completamente diversa, são uma atividade de calçado, enfim, do que quer que seja, e que elas próprias adotam medidas de autoproteção. E, portanto, temos que fazer esta distinção e também definir de acordo com as pequenas, médias e grandes empresas, porque não podemos exigir para pequenas empresas aquilo que é também exigido para as grandes empresas, como se de uma empresa de segurança privada se tratasse, que tivesse a oferecer serviços. Depois havia aqui uma outra questão conceptual também, que tem a ver com a própria inserção da segurança privada, do setor da segurança privada, na sua complementariedade com o setor público. Haveria que esclarecer na lei de que a via pública é uma área de intervenção das forças de segurança e, portanto, isso também está vertido na lei de forma mais clara, de forma a referir que a atuação da segurança privada é feita nos locais de acesso ao público, acessos locais de propriedade pública ou privada, mas nos locais de acesso ao público, mas não são locais públicos. A via pública, nesta medida, é da responsabilidade das forças e serviços de segurança. Outro esclarecimento, vou tentar reduzir, uma outra clarificação tem a ver com a questão do espaço privado. A lei ia ao ponto absurdo, na nossa perspectiva, a lei de 2013, ia ao ponto de dizer que o proprietário de uma quinta que pedisse a alguém da sua aldeia que conhece desde criança para, durante 2 meses, tomar conta da quinta porque ia de férias, aquele senhor da aldeia estava a cometer um crime se ficasse a tomar conta da quinta do vizinho ou do primo. Portanto, procurámos clarificar também nestas circunstâncias que a propriedade privada pode ser, os meios de defesa ou os meios de autoproteção não têm que ficar, ou seja, não seria da nossa perspectiva legítimo exigir a um privado que vai de férias uma semana e que peça alguém para tomar conta dos seus bens que tenha que recorrer obrigatoriamente a uma empresa de segurança privada, porque isto de facto é coartar a liberdade de contratação e de proteção dos bens que era imposto. E portanto também aí libertamos o privado dessas situações que nós consideramos que vão para além daquilo que o Estado deve ser uma área mais livre do direito e não tão regulada pelo Estado, até pelas consequências económicas e gravosas que isso significa. Prevemos também, ainda muito esquematicamente, a possibilidade de poder haver, uma vez que temos vários sistemas de videovigilância desenvolvidos por privados, prevemos a possibilidade de as forças de segurança acederem em situação de crise ou em situação de risco a estes sistemas. Seria bom aqui também, neste debate, termos a percepção de que se os cidadãos já estão a ser nos locais de acesso ao público, seja ele privado ou público também a sua propriedade, mas de acesso ao público, se os cidadãos já estão a ser, nesse sentido, alvo de gravações de imagem, não é pelo facto de as forças de segurança acederem a essas imagens sem as gravar, a gravação está a ser feita pelo privado, mas acederem a essas imagens numa situação de risco, não é esse facto que restringe ou há uma maior restrição da privacidade desse cidadão. A privacidade é restringida no momento em que a sua imagem está a ser filmada e gravada. Portanto, o acesso das forças de segurança a essas imagens, nomeadamente em situação de risco, em situação de necessidade de despacho de meios, é fundamental para a resposta e, obviamente, que não põe em risco uma privacidade que ela, sim, já está a ser restringida nos termos da lei por parte da empresa privada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado.
Pronto, é essencialmente estas as principais alterações ao regime jurídico. Sr. Presidente, só para esclarecer que poderei também depois referir as alterações ao regime jurídico dos estabelecimentos com sala de dança, onde habitualmente dança, que é o vulgo discotecas, que essas sim têm a ver com aquilo que o Sr. Ministro aqui referiu, da maior incidência da fiscalização aos 80 estabelecimentos que foram identificados como de maior risco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só perguntar quanto tempo é que nós acordámos, Sr. Presidente? Quanto tempo é que tínhamos acordado? 10?
10.
E haverá segunda ronda?
Em princípio, não haverá necessidade de segunda ronda.
Ok.
Se houver algumas questões que, muito breves, poderemos ponderar.
Certo. Muito obrigada.
Essa extensão.
Era só para me organizar.
Certo.
Obrigado.
Faz o favor, Sra. Deputada.
Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar por tentar colocar aqui algumas questões para aprofundar algumas informações até que já foram dadas, mas que que importa, na perspectiva do Bloco de Esquerda, aprofundar e que tem a ver precisamente com aquilo que já foi falado aqui várias vezes, com os GIPS. É absolutamente essencial, é importante e reconhecemos esse esforço de reforço dos GIPS, de tanto de meios humanos, não é, como da necessária e da correspondente formação destes elementos, mas tem havido várias notícias e várias denúncias, enfim, várias queixas de várias associações representativas sobre a falta dos equipamentos para os GIPS, para esses elementos, tanto naquilo que respeita a equipamentos de proteção individual, como viaturas de combate aos incêndios, viaturas médias e pesadas. E aquilo que queria perceber era se realmente, se a esta data esse problema já está resolvido, se os equipamentos já chegaram todos. Sabemos que o Governo tinha há uns dias, há cerca de duas ou três semanas, não estou em erro, dito que eles estariam para chegar. Portanto, se já chegaram, se não chegaram, quando é que vão chegar e se realmente vão suprir todas as necessidades e tudo aquilo que estava inicialmente previsto, aliás, as 181 viaturas, as últimas notícias davam conta de 80, davam conta de que ainda faltavam chegar 12 autotanques médios e 4 autotanques pesados e davam também conta da falta de vários equipamentos de proteção individual, uma vez que só tinham sido distribuídos um por cada elemento dos GIPS. Depois a outra questão tem a ver com os meios aéreos, mas os meios aéreos do Estado. O que é que o Sr. Ministro pode dizer em relação aos três KMOV que estão parados, segundo as últimas informações, continuam parados, se vão estar a postos durante esta época, durante este verão e este período de incêndios, se não, se vão estar a postos, para quando é que se prevê que estejam operacionais? E também sabemos que eles chegaram a este estado por incumprimento da empresa que tinha a responsabilidade de fazer a sua manutenção, que sanções foram aplicadas que responsabilidades foram imputadas a essa empresa. No que respeita ao Siresp, também temos tido várias informações sobre o reforço e, aliás, o Sr. Ministro já teve a oportunidade em várias ocasiões de falar sobre o reforço também dos meios de redundância para o Siresp, das antenas móveis que foram, das quatro estações móveis que foram, entretanto, também adquiridas. Mas o que eu queria perguntar tem a ver com a participação do Estado no Siresp. Isso foi anunciado já há bastante tempo, mas até agora não houve mais desenvolvimentos e estamos sem saber se, de facto, o Estado entrou no capital do Siresp e também como é que fica a situação das multas e das sanções que tinham sido anunciadas pelas falhas que ocorreram no verão passado nos sistemas de comunicação de emergência do Siresp. Queria também perguntar, para além destes reforços que estão a ser feitos, e nós temos mais uma vez, volto a dizer que os GIPS, os equipamentos, os meios aéreos, as viaturas, são absolutamente essenciais, fazem falta e, portanto, são bem-vindos para todo o sistema de proteção civil, para a prevenção e para o combate aos incêndios. Mas o Bloco de Esquerda considera que isso, embora necessário, não é suficiente e que se mais equipamentos humanos e de prevenção e combate a incêndios, nos dão e nos devem dar alguma segurança, O que quero perceber é se de facto nos garantem que situações como as que ocorreram o ano passado são passíveis de ser enfrentadas com sucesso apenas com reforço de equipamentos. Porque aquilo que nos parece é que é necessário mais do que isso, é necessário uma reestruturação de todo o sistema de proteção e de combate a incêndios e, quanto a isso, não nos parece que esteja a ser feito grande coisa. Estamos expectantes com a AGIF, evidentemente, mas também se falava e também tinha sido anunciada a revisão da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil e que até agora também não temos notícia e, portanto, queríamos perceber em que ponto é que isso está e o que é que se prevê em termos de, mais do que o reforço de equipamentos, mas em termos daquilo que é a capacidade de organização, a capacidade de articulação e de comando de todas estas operações, porque também sabemos que, para além da falta de equipamentos, também foi muito isso que falhou e isso veio expresso nos vários relatórios sobre os incêndios do ano passado. Ainda neste campo da proteção civil, a revisão do Estatuto Pessoal dos Bombeiros Profissionais, com o objetivo da uniformização das carreiras dos bombeiros municipais e dos bombeiros chapadores, está inscrita na Lei 114 de 2017, no artigo 99, e, portanto, que prevê que até final de 2018 esse trabalho seja feito e, considerando que estamos no final do primeiro semestre, eu também queria perguntar se já alguma coisa foi feita, se foi avançado, se há algum contacto com as associações representativas, com as entidades que representam este setor, e se esse trabalho está a ser feito, porque já só falta um semestre para o final do ano. Eu penso que ainda não esgotei o meu tempo, não? Estou a tentar ser rápida. A outra questão tem a ver com a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos. O Sr. Ministro deu-nos aqui conta de algumas informações que para nós são importantes em termos do número de viaturas a atribuir agora em 2018, 2019, as obras em curso, os projetos, os que estão em concurso, enfim, equipamentos, tudo isso. Mas parece pouco, ou seja, parece pouco o grau da informação e a profundidade da informação, o detalhe da informação. Seria importante que a Assembleia da República tivesse acesso, de facto, ao grau de execução e não só o número geral dos equipamentos que estão a ser distribuídos e das viaturas e das obras, mas efetivamente onde é que elas estão a acontecer, onde é que essas viaturas estão a ser atribuídas, porque nós continuamos a receber inúmeras queixas, como provavelmente o Governo também receberá, de tanto cidadãos como até de vários elementos das forças e serviços de segurança sobre falta de viaturas, sobre não poderem terem esquadras com uma viatura que está ocupada e portanto não poderem ocorrer a uma chamada porque não têm como ir e portanto era importante perceber que a Assembleia da República conseguisse perceber exatamente onde é que isso está a ser feito, a que ritmo, onde é que estão a ser entregues esses equipamentos, essas viaturas, etc, etc. E, portanto, uma informação mais detalhada sobre a execução desta Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos. E, por fim, uma questão relativa à segurança privada. Percebi que, portanto, que estas propostas, estas alterações que estão a ser pensadas para a segurança privada, e refiro-me agora às informações que a Sra. Secretária de Estado acabou de dar, estarão a ser pensadas então para o início da próxima sessão legislativa. Já está em processo, exatamente, pronto, mas que será apresentado, provavelmente, segundo o que disse o Sr. Ministro, no início da próxima sessão legislativa, mas já que está em processo, eu gostava apenas de chamar a atenção para alguns problemas que decorrem, que existem neste setor da segurança privada e que também acabam por potenciar tudo aquilo que é depois esta criminalidade e estes existência de violência e de, enfim, de situações mais passíveis de serem enquadradas na criminalidade que nós sabemos e que tem a ver não só com a noite, mas que tem a ver com os tráficos de estupefacientes, enfim, tráfico de armas, etc, etc, como todos sabemos. E eu não quero colar uma coisa à outra, mas a verdade é que os problemas do setor também potenciam este tipo de situações. E os problemas do setor são, por exemplo, aqueles que têm a ver com o dumping comercial e que o Estado tem uma grande responsabilidade aí, até porque o Estado é dos maiores contratantes de empresas de segurança privada para os diversos estruturas e entidades e equipamentos que tem e que levam a uma série de problemas que têm a ver com o trabalho não declarado, com contratos via bancos de horas, com a exploração dos trabalhadores, com a transferência de trabalhadores de umas empresas para outras por via da transferência de estabelecimento, com regras que não são claras, com alteração de contratos, com alteração de condições de trabalho, com alteração de vencimentos e, portanto, com uma série de incumprimentos que depois também não são fiscalizados e que mesmo quando são fiscalizados há um quadro controle nacional que potencia, promove, na verdade, este tipo de incumprimentos porque sai mais barato pagar multas do que cumprir a lei. E, portanto, tudo isto faz com que potencie a existência e a proliferação de uma série de outras empresas que se apropriam deste setor para se dedicarem mais vezes a outras atividades que não são propriamente as da segurança e as da promoção e da segurança e da proteção das pessoas. E, portanto, se estas alterações que estão a ser pensadas também passam por aqui, seria realmente importante que também passassem por estas questões, porque senão não vão resolver todos os problemas do setor e perde-se uma excelente oportunidade de aprofundar tentar resolver de forma mais profunda os problemas da segurança privada em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Vamos seguir a mesma metodologia. Eu vou tentar ser muito direto num conjunto de questões. Depois há aqui questões estruturais sobre as questões de segurança privada e uma questão que até é diferente, que é a segurança em instalações do Estado, que eu pedi à Sra. Secretária de Estado que me completasse aqui os meus esclarecimentos. A Sra. Deputada voltou ao tema do GIPS. Eu queria dizer, e permite-me aqui aprofundar algum esclarecimento do que é que foi feito e percebermos a dimensão do desafio que foi realizado. Nós conseguimos, basicamente em 6 meses, mais do que duplicar a estrutura do GIPS, até fazer em 6 meses mais do que tinha sido feito em 12 anos, desde que os GIPS tinham sido criados em 2006. Passamos de 500 para mais de 1000 efetivos. Os GIPS passaram de uma atuação exclusivamente em 11 distritos, 11 na sua última formulação, para uma atuação em todo o território do continente, mais na região autónoma da Madeira. E diria que, sem as alterações introduzidas já na fase de especialidade no Orçamento de Estado para 2018, portanto, sem aqueles que aprovaram o Orçamento de Estado, não teria sido possível realizarmos esta tarefa. Só propostas que entraram na especialidade é que o permitiram e a aprovação logo em janeiro da resolução do Conselho de Ministros sobre a dotação centralizada. Isso é que permitiu iniciar de imediato a formação dos novos elementos, por outro lado fazer o recrutamento de uma nova escola de formação que em Porto Alegre de 600 novos elementos da Guarda Nacional Republicana para que não acontecesse aquilo que aqueles que não votaram o orçamento na altura diziam, que mesmo que fizéssemos isto que era devidoso, isso seria feito à custa do desaparecimento dos guardas nos postos territoriais. Segundo elemento, estamos a falar de formação, que foi concluída, de oficiais, de guardas, de reposicionamento do efetivo. Nós temos hoje estruturas a funcionar em 39 centros de meios aéreos e temos uma rede de cobertura de meios aéreos no continente muito superior àquela que existia anteriormente. Sobre os vários temas que
foram aqui colocados em matéria de equipamento desta estrutura. O equipamento tem a ver com o alargamento, não tem a ver, obviamente, com a estrutura inicial, essa existia. Nós temos ainda aqui um desafio estrutural, que é o GIP só fazia o ataque inicial. Nós prevemos pela primeira vez que existam companhias de ataque ampliado, cuja localização está situada em Mirandela, Viseu, Aveiro, por razões operacionais, e Loulé, dotando aqui de meios adicionais que permitam a participação no ataque ampliado. Equipamentos de proteção individual. Todos os elementos dispõem já de equipamentos de proteção individual. Todos elementos, equipamentos novos, especificamente destinados aos novos elementos. Equipamentos de reserva também, não dispõem todos de três elementos, que era o desejável, bom, mas também pode ver, também noutras unidades já existentes, nunca existiu esse desejo perfeito. Todos dispõem de equipamentos. Modelo de aquisição de viaturas. Nós estamos a falar de viaturas com especificações, isto é, eu não quero aqui aligeirar este debate, mas adquirir viaturas com estas especificações técnicas não é exatamente o mesmo que adquirir veículos ligeiros ou comerciais para uso, ou de cidadãos individuais ou de empresas. Estamos a falar de uma quantidade muito significativa de veículos com especificações técnicas muito, muito especializadas. Estamos a falar na Força Especial de Bombeiros de 24 novas viaturas operacionais, estamos a falar no GIPS e no CEPNA, portanto na GNR globalmente, de 142 novas viaturas operacionais. Não usamos só assim. Também financiamos este ano, tem-se falado menos aqui, porque o assunto desapareceu da agenda, financiamos também 78 novas viaturas para os Corpos de Bombeiros Voluntários, que acresce também aqui ao esforço de investimento. Só em investimento em equipamentos de proteção individual e em viaturas, estamos a falar em 8,6 milhões para a GNR, 2,3 milhões para a Força Especial de Bombeiros e 12,5 milhões para os Corpos de Bombeiros Voluntários. Relativamente ao fornecimento de equipamentos, nós estivemos aqui condicionados, porque a Assembleia entendeu que não era assim, certamente entendeu bem, que agilizou os procedimentos concursais, mas não dispensou o visto do Tribunal de Contas. E, portanto, nós tivemos vistos relativamente aos vários segmentos, numa parte a 9 de maio e noutra parte a 7 de junho. Neste momento, todos os veículos estão em território nacional e a ser equipados. E, em parte, parte destas viaturas foram já entregues. Elas estão a ser entregues desde o início de junho, à média de 20 viaturas semanalmente, o que significa que, relativamente a todas as viaturas ligeiras, admitimos que até 15 de julho elas estejam plenamente fornecidas, equipadas, dando prioridade àquelas que se destinam às áreas de maior risco. Relativamente às estruturas pesadas, estão a ser utilizadas estruturas de outras entidades e teremos, durante o mês de julho, todas essas estruturas pesadas fornecidas. Aí a dificuldade não tem a ver nem com contrato, nem com questão financeira, tem a ver com a dificuldade operacional de essa parte só ser possível de concretização depois da obtenção do visto do Tribunal de Contas. Meios aéreos do Estado, isto é, designadamente a questão dos CAMOV. O Estado denunciou o contrato com a empresa de manutenção. A empresa de manutenção fez um trabalho muito questionável e a ANAC retirou-lhe a certificação técnica. Nós teremos CAMOV alugados este ano, que na próxima semana entrarão em operação. Teremos 3 CAMOV entre julho e outubro, numa base contratual. Nós estamos neste momento não estando os meios de propriedade do Estado disponíveis neste ano, estamos neste momento a negociar as condições que permitam a sua plena recuperação para a utilização pública relativamente a todos eles. Ciresp, confirmo relativamente às antenas móveis, últimos dados das 451, mais de 400 já estão neste momento instaladas. Relativamente à redundância elétrica, está fornecida as 18 unidades de redundância elétrica que estavam programadas e relativamente às estações móveis está duplicada a capacidade das estações móveis, passando de 4 para 8. Portanto, relativamente à participação do Estado, está a decorrer o período para exercício de direito de preferência por parte dos acionistas da Ciresp à Assembleia Geral marcada para o dia 3 de julho. Senhor Secretário de Estado, 3 de julho, Assembleia Geral do Ciresp, da Ciresp S.A., na qual admitimos que se possa concluir o processo que garantirá ao Estado ter a posição de maior acionista da Ciresp S.A. Relativamente à reestruturação do sistema, eu acho que estamos a fazer imenso na reestruturação do sistema. A reestruturação do sistema tem dimensões múltiplas. Tem uma dimensão de médio e longo prazo que tem a ver com as medidas de reordenamento da floresta, com as medidas de relação entre, sobretudo nas áreas de interior, entre as áreas povoadas e a utilização agrícola e florestal, com a atribuição de novas competências aos municípios, finalmente elaborando os planos regionais de ordenamento da floresta, pelos quais se espera há décadas, e que estava suspensa a sua elaboração desde 2011. Ela foi retomada, os planos estiveram em discussão pública nos últimos meses, espero que possam ser aprovados no Conselho de Ministros do próximo dia 14 de julho, que se possa concluir esse processo e que a partir daí os municípios possam transpor para os planos diretores municipais as regras dos planos de ordenamento da floresta. Os planos diretores municipais, onde se fez um caminho, ainda me lembro, ainda fui secretário de Estado, estou ali a ver quem presidiu a muitas dessas reuniões de secretários de Estado, o Sr. Deputado Jorge Lacão, em que alterações a planos de pormenor ou suspensões de planos de urbanização iam à reunião de secretários de Estado, iam ao Conselho de Ministros a seguir. Hoje já não é assim, é estrita competência municipal, hoje há aprovação da parte, vá lá, urbana dos instrumentos de planeamento. Na parte não urbana, os PDMs dizem muito pouco. Com a aprovação dos planos regionais de ordenamento da floresta, será possível verter, adaptada à realidade de cada município, e essa é uma transformação estrutural profunda que, é verdade, não está concluída este verão, não seria possível fazê-lo, mas que significa que os municípios passarão a ter a ver com o que se passa na sua zona de floresta, tal como hoje têm competências de definir com legitimidade democrática quais são as opções na área urbana dos municípios. Mas aquilo que estamos a fazer não é meramente pôr mais homens, mais dinheiro, mais meios, é também isso. Mais efetivos, mais meios aéreos, mais do que alguma vez aconteceu, uma resposta muito significativa do dispositivo. Nós neste momento, tal como há pouco dizíamos, praticamente quase tínhamos duplicado os meios aéreos disponíveis em junho relativamente ao que acontecia anteriormente, nós em junho temos cerca de 2.500 efetivos a mais do que existia no dispositivo anterior. Temos cerca de 1.000 a mais no chamado período entre julho e outubro, mas sobretudo em junho, maio-junho e em outubro, a dimensão do dispositivo é significativamente superior e essa é uma alteração estrutural e a capacidade de mobilizar, as formas de mobilização do dispositivo, a coordenação entre a ANPC e o IPMA, a utilização dos recursos de peritos que dão conhecimento ao sistema, o trabalho em conjunto com o ICNF, nunca como neste ano se falou tanto de limpeza, nunca como neste ano se fez tanto pela autoproteção, nunca como agora se trabalhou tanto na preparação dos mecanismos de alerta, que foram já testados, alerta através dos telemóveis, os mecanismos de localização permanente, chamado Ciresp-GL, de todas as unidades que integram o nosso sistema de proteção civil. Eu pedi aqui...
Já excedeu a totalidade do tempo.
Mas eu pedi aqui, porque houve aqui questões específicas. A senhora deputada perguntou se já estamos ou não a negociar o regime de já estamos, o regime de bombeiros municipais e bombeiros chapadores, como essa negociação tem sido conduzida pelo seu secretário de Estado da Proteção Civil. Eu pedia-lhe só 2 minutos que desse a oportunidade de fazer o ponto de situação atualizado, que o tem mais acurado do que eu relativamente a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, com a
muito obrigado,
Sr.
Presidente.
Um
minuto, nem isso. Senhoras e Srs. Deputados, bom, o estatuto associado à carreira de sapador-bombeiro está já pronto. Estamos a dialogar com as associações representativas do setor e, internamente dentro do Governo, já o documento está a circular. E, portanto, esperamos para muito breve ter uma carreira única de associada à Administração Central, porque temos a Força Especial de Bombeiros que está na Proteção Civil e que está já regularizada no âmbito do PREVPAP, ou em vias de regularização, e esse estatuto vai estar associado precisamente à Administração Central, e também a realidade local é diversa. Como se sabe, temos quase 30 câmaras municipais com bombeiros municipais, cujos colaboradores não têm provavelmente o estatuto, são trabalhadores diversos com formação em bombeiros, com formação da Escola Nacional de Bombeiros, mas não têm um estatuto próprio, uma carreira própria. E temos uma outra realidade, que tem muitos anos, que são os bombeiros sapadores, nomeadamente da Câmara de Lisboa, Setúbal, Braga, Porto, Gaia. E, portanto, nós queremos uniformizar as carreiras e esse processo está praticamente concluído. Esperamos muito rapidamente tê-lo em condições de submeter à reunião do Conselho de Ministros. E era apenas isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, novamente, Sr. Ministro, outra vez, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu tenho aqui ainda algumas questões para lhe pôr, que não apenas sobre a Proteção Civil, mas queria voltar ao início da questão que o CDS colocou sobre o aumento de custos de contratação dos meios aéreos para o combate a fogos, deixando-lhe uma pergunta simples que lhe fiz há pouco e direta, e a que o Sr. Ministro não respondeu e que agora lhe pedia, de facto, uma resposta simples e direta também a esta pergunta, e que é o seguinte, Sr. Ministro. A contratação de meios aéreos por ajuste direto vai custar ou não mais 6 milhões aos cofres do Estado do que estava inicialmente previsto custar? É só esta a pergunta e gostava de uma resposta clara e direta de sim ou não sobre esta matéria, porque, como sabe, para assegurar os próximos 2 anos, este e o próximo, teria que contratar, tem que fazer um contrato para mais meios aéreos e, portanto, para o ano vai ter que gastar mais dinheiro e, portanto, pelo mínimo, o que estimamos é que isto custou, pelo menos, vai custar pelo menos mais 6 milhões. Gostava de uma resposta direta do Sr. Ministro. De resto, Sr. Ministro, os factos são factos e o MAI, como o Sr. Ministro, aliás, admitiu, sabia desde sempre que o contrato com os meios aéreos terminava em 2017 e só em dezembro de 2017 cuidou de tratar do assunto, lançando os concursos para o efeito nessa altura. E o Sr. Ministro teve, não exatamente o Sr. Ministro, vale a verdade, mas o MAI, teve dois anos, Sr. Ministro, para tratar deste assunto e não fez absolutamente nada. E às vezes parece que se fala de 2016 e 2017 em matéria de proteção civil como se esses anos não tivessem existido, e eles existiram, e o governo do PS já estava em funções para fazer o que tinha que fazer. E se me dizem que construíram um modelo que só está operacional agora, é porque 2016 e 2017 parece não terem existido, e francamente, se o modelo nesta matéria foi a construção de um modelo de ajustes diretos, para mim é no mínimo curioso, e estamos conversados sobre isso. Mas para mim, Sr. Ministro, ainda é mais inacreditável que tenha trazido à liça a questão da Força Aérea, Sr. Ministro. Como sabe, havia um protocolo já a ser estudado e trabalhado para que a Força Aérea entrasse na Proteção Civil. E a senhora Ministra da Administração Interna, à época, sua antecessora, rasgou esse protocolo
e meteu-o na gaveta, disse que ele não podia existir. E depois da tragédia de Pedrógão, depois de os relatórios dizerem que a Força Aérea devia entrar neste domínio, é que se voltou à questão. Portanto, fica-lhe sequer mal mencionar este assunto e, por isso, é bom que tenhamos isso todos presente. Outra questão que lhe queria deixar, Sr. Ministro, e eu não ia a este detalhe, mas agora, depois do que eu ouvi dizer, terei que ir também. O Sr. Ministro falou-nos aqui do modelo que se construiu, de ser um modelo feito para o ano todo. E bem, e muito bem. Eu concordo com o modelo teórico, mas na prática aparentemente não funcionou já, Sr. Ministro, pelo menos no meu distrito, que é aquele que eu conheço melhor, em Braga. No dia 15 de maio houve um incêndio de dimensões consideráveis, aparentemente, pela Diretiva Operacional 2, teria que haver um helicóptero no aeródromo de Palmeira, e esse helicóptero não estava lá, tal como está estabelecido na Diretiva Operacional 2, nesse dia 15 de maio. Teve que vir um helicóptero de Baltar, do Distrito do Porto, para acorrer a esse incêndio do Distrito de Braga. O que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é porque é que isso aconteceu, se teoricamente vai funcionar todo o ano, e supostamente é para funcionar bem, e em segundo lugar, se agora neste momento já pode garantir que em Braga já está colocado o helicóptero que era suposto estar desde maio no terreno e que efetivamente não estava. Depois gostava também, a pergunta dos Kamov foi-lhe feita já agora e o Sr. Ministro já respondeu pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. O CDS tinha-lhe dirigido essa pergunta por escrito a 8 de maio, o Sr. Ministro tinha dito que não tinha em 30 dias tempo para responder a essa questão à época. Enfim, parece-nos que agora já estará em condições de nos responder à questão que nós tínhamos deixado nessa altura e já nos disse, aliás, aqui já nos deu aqui algumas pistas para essa questão, mas portanto esperamos que a resposta que fizemos então depois seja respondida por escrito pelo Sr. Ministro. Outra questão ainda nesta matéria de proteção civil tem que ver também com uma questão lá para os meus lados, não exatamente no Distrito de Braga, mas no Distrito de Viana do Castelo e do Porto, e que tem a ver com a limpeza, com as faixas de gestão combustível. Como sabe, Sr. Ministro, foram feitas, foi em alguns sítios a gestão de combustível foi tratada de facto, só que está a suceder um problema, pelo menos ao longo de toda a A28, é uma autoestrada que liga ao Porto, a Valença, salvo erro. E o que acontece, Sr. Ministro, é que estão há meses os sobrantes dessa limpeza postos na berma dessa autoestrada. E, portanto, eu gostava de perceber quando é que esse material vai sair dali, porque obviamente não basta cortar as árvores, lá deixarmos o material, parece-me que é absolutamente ineficaz a limpeza destas faixas de gestão combustível e, portanto, gostava de perceber quando é que estima que esta questão seja também tratada, porque estão lá de facto há meses. Eu tenho aqui várias fotografias, eximo-me de as mostrar, porque o Sr. Ministro sei que tratará rapidamente de perceber o que se passa nesse domínio. O Sr. Ministro queria ir a outro tema que também já aqui foi focado e que tem a ver com o plano de segurança do aeroporto. O Sr. Ministro disse-nos que já estão mais operacionais do CEF no terreno, mas a verdade é que há já mais de um ano que teoricamente estaria para ser elaborado por um despacho assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Administração Interna de então e pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, um plano para os aeroportos, e a verdade é que esse plano tarda em sair, continua na gaveta, não obstante uma resolução da Assembleia da República já nesse sentido, por iniciativa do CDS, e portanto eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, para quando finalmente esse plano, que tarda e demora há já mais de um ano. Depois, Sr. Ministro, tenho também aqui uma questão que me deixou algo perplexa e que francamente não esperava ouvir de si, e se calhar, e por isso lhe pergunto, disse-o num contexto em que torna as coisas um bocadinho diferentes, mas eu cito, li na semana passada que
o MAI, o Ministério da Administração Interna, não tem nada a aprender com os Estados Unidos da América em matéria de prevenção de terrorismo, e garantia o Sr. Ministro, então, que o território nacional estava seguro. Isto vinha a propósito da Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa ter difundido vários avisos aos americanos residentes em território nacional e aos que viajassem em turismo para Portugal, que tivessem cuidado com eventuais questões relacionadas com o terrorismo. Eu fiquei, que já lhe disse, um bocadinho perplexa com estas declarações, desde logo pela sobranceria das mesmas, e francamente não me parece nada ser o Sr. Ministro, e portanto gostava que nos explicasse exatamente em que contexto o disse e porque é que o disse, porque parecem-me bastante irresponsáveis, até porque não só o Razi continua a ter Portugal no nível de alerta moderado nesta matéria, como ainda a semana passada tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Procurador, que está destacado no Eurojust, falar do relatório de atividades do Grupo Português do Eurojust, dizendo precisamente que em 2017 tinham aumentado os casos registados relacionados com o terrorismo em que Portugal foi requerido. E, portanto, estas declarações do Sr. Ministro deixam-me um tanto ou quanto apreensivas e gostava, de facto, de as perceber. Tanto mais que, para além disso, a lei dos metadados continua por regulamentar. E eu gostava de perguntar-lhe porquê também, se está condicionado pela posição ideológica do Bloco de Esquerda e do PCP e por isso não a regulamenta, ou se de facto não tem nada a aprender com os Estados Unidos nem com ninguém e portanto acha que não é precisa de facto esta regulamentação. Finalmente, Sr. Ministro, para terminar, que o Sr. Presidente já está a olhar para o relógio e daqui a pouco começa a fazer-me sinais também, dizer-lhe que, deixar-lhe a pergunta clássica, que tem a ver com o descongelamento das carreiras. O Sr. Ministro já falou há pouco nessa matéria. Nós sabemos que o que está contemplado no Orçamento do Estado não abrange todas as forças e todos os polícias em simultâneo. Sabemos também que há cerca de um mês, salvo erro, se chegou a um acordo com os polícias no sentido de os polícias se juntarem aos militares e aos professores no descongelamento total das suas carreiras. O que eu gostava de lhe perguntar é para quando é que isto, para quando podemos esperar que de facto estes descongelamentos aconteçam de uma forma transversal e geral e não só para alguns. E era só, Sr. Ministro, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Ministro da Administração Interna, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, por me permitir aqui comprovar ainda mais que quanto tempo é bom conselheiro. Prova que eu não gosto de fazer anúncios, gosto de mostrar trabalhos. Mais 2 meses permite-nos ter bastante mais trabalho feito, provando que, aliás, o tom sereno desta audição prova que a Sra. Deputada está a cumprir a sua função, que eu respeito. Mas que o Parlamento está sereno sobre este tema, como está, aliás, o país. Em matéria de gestão de meios aéreos, o que nós temos é uma resposta que estará, de facto, disponível todo o ano. Nós dissemos que seria a partir de, e disse-o aqui na audição de 8 de maio, que havia condicionantes que tiveram a ver com o momento de visto do Tribunal de Contas, não está registado, não o entendi aliás que houve um tratamento atento e com celeridade relativamente a matérias que são inovadoras e complexas e que nos permitem hoje ter uma resposta reforçada. Nós quase duplicamos o número de horas contratadas, não é? E teremos aqui uma resposta que será mais económica para o Estado. Cá estarei para fazer esse balanço lá para outubro e novembro, sobretudo porque espero, com estes meios muito reforçados e que permitem responder a tempo, que se não seja necessário gastar nada semelhante ao que foi gasto em anos anteriores. No ano passado foram 28 milhões de euros em contratação extraordinária, isto é, contratação fora de pontual, fora dos contratos inicialmente formulados. E, portanto, esta avaliação de custos deveremos fazê-la no final do ano, entendendo que já neste momento nós temos uma significativa redução relativamente àquilo que eram os valores até do ciclo contratual anterior, que não uso muito isso, porque acho que estamos a
temos meios de, diferentes, temos meios com maior capacidade quer na água que transportam, quer na potência das máquinas, há uns 8 helicópteros, foi possível contratar nestes últimos helicópteros médios e não helicópteros ligeiros. Os KAMOV que estarão disponíveis a partir da, próxima semana terão maior capacidade de transporte de água do que aqueles que são propriedade do Estado e, portanto, nós teremos uma resposta mais qualificada, faremos esse balanço de custos no final do ano. Aquilo que estou a falar hoje é de factos. Significa que nós, bem, a senhora deputada pede-me que o faça, quando nós dizemos que há, nesta quinzena, 17 meios a mais do que existia na quinzena homóloga de 2017, como de 16, de 15, de 14 ou 13, isto é, dos anos abrangidos pelo contrato anterior. Não é verdade que aquilo que se pretendeu, o estudo que eu fui recuperar, o estudo que eu fui recuperar e que não tinha sido adotado, tinha a ver com a utilização da Força Aérea fundamentalmente na área da saúde. E não tinha sido adotado nem por este governo, nem pelo governo anterior. E aquilo que, de qualquer modo, em 16 e 17, não era possível ter outra solução que não fosse a aplicação do contrato vigente. Aquilo que está na deliberação do Conselho de Ministros de 21 de outubro do ano passado é uma decisão de estudar a operação de meios aéreos próprios do Estado pela Força Aérea e não reforçar o apoio da Força Aérea numa operação feita pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Bom, relativamente à área de Braga, bom, o sistema hoje está mais reforçado. Eu estive, enfim, não vi usar aqui este tipo de argumentos, mas enfim, estive sexta-feira passada no Centro de Meios Aéreos de Faf, por exemplo, e reportaram-me, estive no centro e estava lá helicóptero, e estavam lá jipes, portanto não, como tenho estado noutros, e relativamente ao distrito de Braga, o que me foi reportado foi que, ao Minho, o que me foi reportado foi a operação em conjugação entre o helicóptero que está em Faf, com o que está em Baltar e com o que está em Arcos de Valdevez, na sua articulação e sobretudo no seu cruzamento das zonas de ação que permitem, aliás, apoiar-se reciprocamente, dado que essas zonas se justapõem. E foi também relativamente às faixas de gestão de combustível, ainda bem que confirma que a limpeza foi feita, essa faz toda a diferença. Ainda bem que confirma que também na A28 a limpeza foi feita. Se não foram removidos plenamente os sobrantes, como eu disse, foram instaurados 168 autos relativamente a gestores de rede viária, eu irei ver se algum deles coincide à A28. De facto, não tenho aqui o relato de onde é que estão os autos, garanto é que foram instaurados 168 autos de incumprimento relativamente às... O MAI não vai tirar. Não, a diferença é profunda porque em todos os municípios, e felizmente há uma saudável competição entre autarcas que dizem eu fiz muito e o do lado diz eu ainda fiz mais e o terceiro diz eu ainda fiz melhor. É isso que tenho encontrado do Minho, do Alto Minho ao Algarve, na forma como a questão da limpeza florestal e a mobilização das populações em torno desse objetivo é encarada. Eu queria dizer aqui uma questão que precisa de ser posta em contexto. Julgo que o que está a referir é um take da Lusa a propósito de, também do Minho, ao lado de uma deslocação que eu fiz a Vila Verde, também para inaugurar já agora um posto da GNR que era aguardado há mais de uma década. E tive muito gosto em estar em Vila Verde porque ele está pronto, não é? E a diferença é que nestes dois anos, e justamente, o município de Vila Verde passou a ter melhores condições para, nessa área da segurança. Foi à margem que houve um take que referia, de facto, essa, essa, enfim, essa citação, que é o cabeçalho, depois o texto, enfim, não era bem assim. Eu pedi a clarificação, se for ver, eu não tenho aqui, mas os meus serviços de apoio poderão facultar, pedi a clarificação do LID, porque de facto o LID não era, ainda bem que a senhora deputada faz a justiça ter achado estranho que eu dissesse isso dessa forma. Significa que já nos conhecemos o suficiente. Foi num contexto de não de declarações da Embaixada Americana, que não dirigiu nenhum aviso ao governo português. Foi num comentário sobre umas notícias de jornais sobre riscos de segurança, que eu aliás tinha falado do que tinha falado aqui, e dizer, bom, em termos de padrões de segurança na comunidade, Portugal, enfim, comparativamente com os Estados Unidos, em vários domínios, tem padrões de segurança que não nos deixam mal e relativamente aos quais é legítimo dizer, da forma que tratamos os migrantes, à forma como garantimos a segurança na comunidade, temos sempre a aprender uns com os outros, mas não é nesse domínio que nos colocamos de facto abaixo em qualquer indicador internacional do que os Estados Unidos, não era de facto sobre aprender sobre terrorismo. Bom, espero que a senhora deputada já tenha notado que já entrou na Assembleia da República o diploma sobre o chamado PNR, isto é o registro de passageiros, que espero que possa ser agendado, sei que agora já não há agenda, mas possa ser agendado logo a seguir à interrupção dos trabalhos parlamentares, que já está, julgo que não está agendado, mas enfim. Mas
acho que foi arrastado com...
Bom, muito bem.
Com mais duas propostas de lei.
Muito bem, muito bem. Era uma prioridade do Governo, já está. Era uma questão que era aqui colocada. Relativamente ao plano de segurança da aviação civil, estamos com o regulador a concluir os trabalhos sobre a sua elaboração. Finalmente, sobre a questão das carreiras, eu confesso que, apesar da minha alguma experiência parlamentar, ainda bem que ainda consigo ser surpreendido. E a senhora deputada, de facto, surpreende-me, tendo sido os anos anteriores o que se soube relativamente à forma de tratamento da administração pública em geral e das forças de segurança em particular, que coloca a questão. Sobretudo quando, infelizmente, não podemos contar com o voto da sua bancada para a aprovação do último Orçamento de Estado, que foi aquilo que exatamente veio descongelar. Veio descongelar as carreiras na administração pública e que nos permitiu, relativamente às forças de segurança, muito sinteticamente, fazer o seguinte. Relativamente à Polícia de Segurança Pública, promover este ano 1.500 promoções, o maior número de promoções da última década, 1.500 promoções autorizadas, concursos já abertos, promover ao descongelamento, nos termos do artigo 18 do Orçamento de Estado, de contabilizando tempo com avaliação de serviço, da situação de mais de 15 mil polícias, e que nos permitiu ainda este ano resolver uma questão que vinha de 2015, que não estava resolvida, que tem a ver com o regime probatório dos profissionais de polícia a início de carreira, isto é, agentes e subcomissários, matéria relativamente à qual foi ouvida a Procuradoria-Geral da República e que me permitiu homologar esse parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, determinando a imediata passagem ao nível remuneratório seguinte de cerca de 2.500 profissionais, números redondos, cerca de 2.200 agentes e quase 300 subcomissários. Isto é, se combinar promoções com progressões, com resolução da questão do regime probatório, estamos a falar de cerca de 18 mil profissionais da PSP que são abrangidos nesse movimento. Relativamente à Guarda Nacional Republicana, foi possível também desbloquear este ano já mais de 1.800 promoções e aplicar já o regime. A Guarda Nacional Republicana tem aqui um regime, tem um estatuto militar, o que significa que não tem um mecanismo de avaliação de serviço em curso, que nos permitiu desbloquear, mesmo assim, desbloquear já cerca de 1.500 progressões, 1.800 promoções e 1.500 progressões na Guarda Nacional Republicana. Finalmente, quanto ao CEF, só para falar daquilo que são forças e serviços de segurança, abranger, enfim, no mecanismo de descongelamento de carreiras, cerca de 90% dos profissionais do CEF, quer na carreira de, enfim, quer da carreira de inspeção, quer na carreira de, quer no pessoal de apoio documental. O nosso compromisso com as associações do setor, sindicatos num caso, associações noutro, é que, relativamente resolvidas todas estas questões, e queremos resolvê-las com a maior amplitude, o que levou a que algumas delas, de facto, esses processamentos apenas estivessem verificados em junho, nos últimos casos da... E há ainda pessoas que, por exemplo, não pediram avaliação e, portanto, isso determinou, ou que têm situações várias que estão em análise, mas que nós achamos, conceptualmente, que têm o direito. Devem, aquilo que nós estamos disponíveis é para proceder a uma avaliação global das situações de carreira nas forças e serviços de segurança e julgo ter correspondido à generalidade das questões que foram colocadas pela senhora deputada, agradecendo sobretudo relativamente a uma declaração estranha, mesmo antes de me ter perguntado, ter dito que não acreditava que eu tivesse dito aquilo exatamente daquela forma.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sr. Secretário de Estado, os nossos cumprimentos. De facto, eu posso, pelos vistos, dar a novidade ao Sr. Ministro que a proposta de lei 137, relativamente aos registros de identificação de passageiros, está de facto agendada para o próximo dia 6, mas eu imagino que o gabinete do Sr. Secretário de Estado são dos parlamentares não lhe tinha dito, porque como o Governo só dispõe de 4 gloriosos minutos para apresentar 3 propostas de lei, porque há mais 2 da área da Justiça, provavelmente, com medo que o Sr. Ministro pudesse gastar todo o tempo participando no debate, provavelmente ninguém lhe disse nada. Mas, de facto, já está agendado na realidade para dia 6. Ora bem, eu tenho algumas questões, tenho sempre aquela vantagem ou desvantagem de falar já ao final algumas horas de reunião, mas em todo o caso tenho aqui algumas preocupações que gostaria de suscitar. E uma delas tem que ver com, também, de certa forma, com a questão do GIPS, da GNR, mas prende-se com um problema que tem que ver com... É anunciado um reforço muito significativo dos efetivos do GIPS, ao mesmo tempo em que temos vindo a assistir a um decréscimo também significativo de ano para ano do número de efetivos global dos dispositivos. É mais grave na PSP, sabe-se, e segundo os dados do RASI de 2017, a perda de efetivos na PSP foi grande, foi de 921 saídas para 305 entradas, mas também na GNR, embora não tão grave, houve uma saída de 549 para uma entrada de 462. E, portanto, há aqui um problema de sustentabilidade em termos de efetivos das várias forças de segurança, porque há vários anos para cá que tem vindo a haver um decréscimo significativo de um déficit de efetivos de ano para ano. E se nos congratulamos naturalmente com a existência de novo de uma lei de programação de infraestruturas e equipamentos, que é de facto um diploma legislativo que o PCP sempre defendeu, que existisse, aliás, há muitos anos foi pioneiro na apresentação de um projeto de lei nesse sentido, e fazendo votos para que não aconteça como da última vez, em que um governo do Partido Socialista aprovou uma lei nesse sentido, depois não a cumpriu, e ela foi-se degradando na sua execução, até que depois o governo PSD-CDS lhe deu o golpe de misericórdia, que foi não renovando esse diploma legislativo. Ainda bem que ele existe, esperemos que ele efetivamente seja aplicado. E já agora que se traduza, de facto, num melhoramento das condições de operacionalidade das forças de segurança, mas tem que haver efetivos para isso, não é? Portanto, uma coisa tem que ser acompanhada da outra. Bom, e a preocupação tem que ver com o seguinte: há, de facto, um reforço de meios do GIPS, de meios humanos do GIPS, mas interessava saber como é que os meios humanos do GIPS se compatibilizam com o resto do dispositivo, não é? Porque, havendo um reforço significativo de centenas de efetivos da GNR para o GIPS, e partindo do princípio de que antes de estarem no GIPS não estavam propriamente parados, tinham as suas funções, importa saber como é que as outras funções de segurança, para além daquelas que são realizadas pelo GIPS, como é que vão funcionar. Designadamente, aproxima-se o verão, há problemas de policiamento, designadamente das zonas balneares, do Algarve, como se sabe, há sempre um reforço de dispositivo em zonas mais críticas, e obviamente compreendendo que o ano passado foi traumático em termos de incêndios e que não se pode, e que o país não pode descansar nessa matéria e tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que não aconteçam desgraças como o ano passado, mas depois há toda uma compatibilização que é preciso fazer com outras funções que não podem deixar de ser exercidas, ligadamente de garantia da segurança e tranquilidade das populações. E, portanto, há uma questão que é como é que se compatibiliza a atividade do GIPS e destes efetivos com o resto do dispositivo, se eles vão compartilhar funções, se vão compartilhar esta função com outras funções no âmbito da GNR, ou se de facto assistimos a uma quebra de efetivos noutras funções. Já agora, uma questão que é pontual, mas não deixo de suscitar, eu soube um dia destes que na Vila de Pernas o dispositivo do GIPS de 23 elementos está a funcionar num quartel de bombeiros, dada a dificuldade de instalações da GNR em Pernas. Já agora, se o Sr. Ministro quiser incluir para a memória futura um novo quartel da GNR em Pernas na lei de programação de infraestruturas, era bem-vindo, que aliás é uma... há muitos anos já que a Câmara de Santarém disponibilizou um terreno e, portanto, é um projeto, que é uma reivindicação de há muitos anos nunca cumprida e que se verifica que faz falta, de tal maneira que o GIPS está no quartel de bombeiros. Ora bem, segunda questão que eu queria colocar tem que ver com a imigração. E com a imigração neste sentido, há um problema que cada vez tem vindo a ser mais agitado na sociedade portuguesa, tem que ver com o número de ilegais, designadamente com o aumento do número de ilegais visivelmente utilizados como mão de obra em condições infra-humanas, e fala-se muito, e com razão, de situações que não são admissíveis, designadamente no sul do país, em atividades agrícolas, que exigem da parte, obviamente, também de outras instituições, como designadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho, uma atuação muito firme, mas também parte do Ministério da Administração Interna, impõe-se uma reflexão acerca das condições que são dadas para a legalização destes cidadãos. Há iniciativas apresentadas neste Parlamento, designadamente o PCP apresentou uma iniciativa com vista à criação de um mecanismo legal que permita a regularização de cidadãos indocumentados, e o Governo, em termos legais, tem vindo a viver muito à custa das disposições excepcionais da Lei de Estrangeiros, dos artigos que permitem, a título excepcional, que haja processos de possibilidades de regularização. E a questão que coloco é se não é tempo de refletirmos a sério num mecanismo não excepcional que permita acorrer a situações como esta. Por outro lado, também temos conhecimento, obviamente, das queixas do pessoal não policial do SEF. Já falámos aqui muito da falta de pessoal policial, designadamente no aeroporto, mas um outro problema do SEF é a falta de pessoal não policial que arrasta quase indefinidamente processos de legalização de cidadãos estrangeiros. E, portanto, é uma questão que também é uma preocupação que queríamos aqui trazer e sobre a qual gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro. Terceira questão, o policiamento do aeroporto, não, aqui não no SEF, não no sentido do SEF. Do SEF já foi dito muito sobre isso, mas há um outro problema, que tem havido notícias de frequentes agressões a funcionários do aeroporto. Isso tem que ver com a presença da PSP, do efetivo da PSP no aeroporto. Nós já sabemos que o aeroporto é uma confusão em que se mistura gente dos quatro cantos do mundo e também todas as forças de segurança. Ou seja, para além da segurança privada, que trata dos pórticos, há depois o CEF, nas suas funções próprias, há a GNR na alfândega, há a Autoridade Tributária Aduaneira e há a PSP, ou seja, o policiamento geral, a segurança pública no aeroporto é assegurada pela PSP. E aí tem havido notícias nos últimos tempos de recorrentes agressões a funcionários motivados pelas dificuldades de funcionamento do aeroporto, com cancelamentos de voos, com atrasos, com overbooking, com essas questões, e depois há situações de recorrentes de agressões a funcionários que exigiriam um policiamento atento por parte da PSP, e tem havido muitas queixas relativamente a um grande déficit nessa matéria. Também gostaríamos que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre isso. Duas questões pontuais. Uma delas, o problema dos profissionais da GNR que guardam as instalações do Banco de Portugal no carregado. Houve notícias na comunicação social de que há um acréscimo remuneratório assegurado pelo Banco de Portugal, dado que essas pessoas estão lá num regime de internato, ou seja, durante um determinado período eles permanecem nas instalações, e isso implicava uma gratificação paga pelo Banco de Portugal, que era significativa. Enfim, a imprensa refere 278€ semanais, e devido a um diferendo relacionado com as reivindicações de aumento dessa gratificação, que desde janeiro não é paga pelo Banco de Portugal. E, portanto, gostaria de saber se o MAIS está a acompanhar esta situação e se há alguma evolução que nos possa ser dada conta relativamente a isto. Se isto se confirma ou não, e que conhecimento tem o MAI desta situação e como é que a acompanha. Uma outra questão também desta família tem que ver com o problema do horário flexível a guardas com filhos na GNR, ou seja, tivemos notícia de que os profissionais da GNR tinham filhos menores de 12 anos, podiam beneficiar do horário flexível, e que deixou de ser assim, e que isso está a causar natural preocupação e dificuldades a guardas que tenham filhos pequenos. Última questão que queria colocar aqui tem que ver com a aplicação do artigo 19º do Orçamento de Estado, que diz respeito às carreiras especiais e diz respeito à relevância da contagem do tempo de serviço. É uma matéria que segundo a informação que foi tornada pública, era matéria que ainda iria ser negociada entre o MAI e os sindicatos e as sessões respectivas. Gostaria de saber qual é a evolução nesta matéria, se é algo já decidido, acordado ou em vias de negociação quanto à aplicação do artigo 19º da relevância da contagem em tempo de serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então tentar ser aqui também diretos, até porque as questões colocadas pelo Sr. Deputado António Filipe o permitem. Agradeço a informação, não tenho o privilégio de ir à Conferência de Líderes a informação sobre o agendamento, me deixa satisfeito, mesmo que em 4 minutos para 3 iniciativas, mas naquela a que estive mais associado é importante que seja discutida ainda. Relativamente à questão do GIPS, não é tanto o GIPS, isso já falamos muito, a sua preocupação julgo que é sobretudo a articulação com o dispositivo territorial, não é? Portanto, não direi mais do que foi dito sobre o GIPS. É assim, foi exatamente essa preocupação que nos levou a ter um nível de incorporação este ano tão significativo. Nós afetamos 500 elementos ao GIPS e 100 elementos ao CEPNA, fundamentalmente. Essencialmente a partir de elementos que já estavam na Guarda Nacional Republicana. Temos informação, neste momento, 950 guardas. Esses 950 guardas, de acordo, aliás, com aquilo que é a sua, em fases diferentes, diria 600 em Porto Alegre, respondendo, aliás, a uma opção estratégica que é concentrar, nós vamos fazer obras profundas no Centro de Formação de Porto Alegre e vamos concentrar lá a formação inicial da Guarda Nacional Republicana, a formação de guardas, porque achamos, para além de existirem condições técnicas para isso, que é importante para a cidade de Porto Alegre ter aí essa concentração de formação, numa aposta de localização no interior. Estes guardas
parte deles, neste momento, com o seu estatuto de guardas provisórios, estão já ou a suprir necessidades das unidades territoriais, ou até parte deles, o Sr. Deputado falou na questão do Algarve, apresentámos a semana passada o dispositivo, que não é só GNR, o dispositivo do chamado programa Algarve Seguro, que mete PSP, mete CEF, este ano também que se conjuga com as operações na área da proteção civil, parte da operação da GNR será feita por estes guardas que estão em formação, isto faz parte da sua formação, passar por unidades territoriais, depois voltarão no final do verão, voltarão ao centro de formação e terão a sua formação concluída em novembro, mas irão já aqui e, portanto, cumprir aqui tarefas operacionais, e isso não determina, exatamente visa evitar que haja uma degradação da resposta do dispositivo territorial. Mas a questão de fundo não é essa. Esta é a resposta que julgamos é adequada em 2018. Sr. Deputado tem toda a razão. Nós não podemos olhar para o recrutamento numa dimensão casuística. E aquilo que foi pedido às forças de segurança, sobretudo, foi pedido a todas as unidades do MAI, mas tem mais relevância na PSP e na GNR, é que nos fosse feita uma programação das previsíveis saídas no universo dos próximos 5 anos. E é em função disso que estamos a elaborar, e será discutido também com o Ministério das Finanças, que tem competências próprias gerais na área do recrutamento público, aquilo que são as necessidades de recrutamento, até porque tendo em consideração duas coisas. Por um lado, a visão que temos a médio prazo da evolução do dispositivo e do sistema de forças. Em segundo lugar, o facto de, não é em 2019 ainda, nós estamos a antecipar questões que ir-se-ão colocar, sobretudo, a partir de 2020, em que sairão profissionais que entraram no início na década de 80, quando houve alguns anos em que os recrutamentos foram muitas vezes superiores a 1000 efetivos, quer na PSP, quer na GNR. E, portanto, nós a partir de 2020, sobretudo, teremos um nível significativo de saídas, queremos antecipá-lo com um programa plurianual de recrutamento. Aquilo que fizemos para a programação, em matéria de investimento, queremos fazer também para aquilo que é a programação dos em matéria de recursos humanos. Bom, a lei de programação, o Sr. Deputado faz-nos a justiça dizer, a diferença aqui é ela existir. A segunda diferença é ela estar a ser aplicada, e aquilo por que posso responder é que certamente no tempo do meu mandato neste ciclo legislativo não deixaremos de a aplicar. Cabe aos portugueses fazer as opções que determinem as soluções no próximo ciclo legislativo pós-final de 2019. Relativamente às instalações do GIPS, não é a questão específica de Pernas, mas queria dizer, e aqui nós encontramos, houve aqui de facto soluções de emergência em várias zonas do país, com recurso a equipes públicos e noutros casos até privados, como nós fizemos um grande reforço com decisões que foram tomadas este ano. Na maior parte dos casos, os nossos parceiros são as autarquias locais, que têm sido notáveis na forma como têm cedido instalações, apoiado. Há, de facto, um conjunto. Se nós mais do que duplicamos a estrutura em 6 meses, e com unidades que não estavam há um ano atrás previstas, de facto há aí soluções transitórias, não exclusivamente em perdes, mas que têm garantido genericamente uma resposta adequada. Imigração. Somos muito sensíveis à questão que coloca, e o contrato local de segurança de Serpa, de que já aqui falamos, é um exemplo do que queremos fazer noutros locais. Estamos neste momento a discutir com a Câmara de Moura e no Algarve também questões que nós assumimos que precisamos de mais imigrantes, que isso é bom para o país, é bom para a economia, é bom para não nos colocamos na posição de, não é em Portugal, mas na posição que em alguns sítios na Europa se diz que queremos um país de portas fechadas. Não, nós temos uma questão demográfica que não se resolve só desta forma, mas que também se resolve desta forma, mas queremos que aqueles que vêm para Portugal sejam os que vêm para trabalhar, alguns virão para estudar, mas os que vêm para trabalhar venham, sejam trabalhadores com direitos. E nessa medida estamos a trabalhar com as associações empresariais, sobretudo em áreas em que estas perspectivas de contratação serão mais significativas. A agricultura é uma delas, mas há outras, o turismo, alguns setores de indústria, para que se possa fazer uma programação de contratações e isso ser tido em causa. Relativamente às... nós teremos aprovado por estes dias a regulamentação da lei de estrangeiros, na qual incorporamos um conjunto de debates e de matérias que decorrentes da alteração legislativa que foi feita aqui na anterior sessão legislativa, e que vão muito simplificar quer o processo de entrada no país de segmentos de imigração que desejamos, quer o processo de regularização de aqueles que aqui estão. Nós entendemos dever valorar, dentro dos mecanismos que a lei tem, aqueles que têm uma situação profissional estabilizada, têm descontos para a segurança social, têm uma plena integração na sociedade portuguesa. A questão do policiamento do aeroporto, estamos a tratá-lo, enfim, julgo que as razões estruturais não têm muito a ver com a segurança, têm mais a ver com outras questões que provavelmente discutirão noutro momento, ou se calhar noutra comissão. Relativamente às questões específicas de segurança, estamos a avaliar sobretudo com a PSP, mas também com o CEF no aeroporto, quais as medidas a tomar, independentemente que iremos receber as estruturas sindicais que pediram, de trabalhadores do aeroporto, que pediram para ser recebidas no Ministério da Administração Interna. As questões de horário flexível estão a ser consideradas dentro do quadro daquilo que é o respeito pelos direitos e a garantia da resposta operacional da Guarda Nacional Republicana. Relativamente ao artigo 19, o caminho que nós fizemos foi basicamente este. A prioridade do Orçamento de Estado era descongelar carreiras, fizemos aqui um caminho de identificar um conjunto de questões, e aquilo que dissemos às associações e aos sindicatos, consoante a força em causa, foi que, concluído este caminho, e em parte foi feito em junho, estamos disponíveis para avaliar quais são as questões que não são abrangidas pelo artigo 18, que é o que trata de descongelamento. O artigo 19 trata de uma outra questão, e estamos disponíveis para as avaliar, analisar e tentar em conjunto ter respostas para essas situações, e é o que iremos fazê-lo, sendo que acordamos com as associações que primeiro dávamos prioridade ao desbloqueamento das promoções, ao desbloqueamento das progressões e à resolução de questões como a do regime probatório, que é uma questão específica da PSP, que não se aplica nem no CEF, nem na GNR. E que a seguir iríamos fazer esse trabalho, com algumas reuniões já marcadas. Relativamente à PSP, foi aliás perguntado se acham que há algum âmbito ainda de aplicação do artigo 19 no âmbito da PSP. Eu pedia que, relativamente à questão do carregado, Sr. Presidente, se me permite, a Sra. Secretária de Estado acompanhou expressamente essa questão e tem mais informação do que aquela que eu poderia dar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Secretário de Estado.
Banco de Portugal, uma questão muito concreta colocada por...
Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a questão que se colocou relativamente à questão do carregado tem a ver efetivamente com o regime da prestação de serviço dos militares da GNR que lá prestam serviço. Era o nosso entendimento, quando fomos confrontados com a situação, creio que em janeiro deste ano, porque terminou um protocolo entre a GNR e o Banco de Portugal, terminou um protocolo, era necessário fazer a renovação desse protocolo. E o Banco de Portugal o Banco de Portugal e a GNR colocaram ao MAI a questão da renovação desse protocolo. É evidente que o vencimento dos militares não está em causa, continua a ser naturalmente pago, e a questão estava no regime em que aquela infraestrutura crítica nacional está a ser protegida pelos militares da GNR. E a questão que nós colocamos é se, atendendo à natureza da infraestrutura e ao interesse público, se tal proteção daquela infraestrutura não integra aquilo que é a obrigação do Estado de garantir a segurança destas instalações, sem que tenha de ser feito por pagamento de trabalho remunerado. Ou seja, entendemos que na questão do trabalho remunerado, e isso vem no seguimento daquilo que nós entendemos ser a conceptualização da missão pública, de interesse público das forças de segurança, precisamente olhando e em contrapondo com aquilo que fizemos na revisão do regime jurídico da segurança privada, dizendo o espaço público é da responsabilidade das forças de segurança, o espaço privado é da responsabilidade do privado, o espaço público de acesso ao público, público ou privado, tem de ter alguma regulamentação nas situações em que a própria atividade exige medidas de segurança, mas relativamente ao Banco de Portugal entendemos que tem de ser encontrada uma outra forma, porque se nós entendermos que determinadas infraestruturas críticas nacionais de interesse público têm de ser a segurança dessas instalações tem de ser feita por trabalho remunerado, então estamos a esvaziar aquilo que é a obrigação do Estado de garantir às entidades públicas com atividades manifestas de interesse público, estamos a retirar e a abrir porta a que outros setores se substituam por mão de obra mais barata, que se substituam a essas, àquilo que é uma responsabilidade do Estado no cumprimento da proteção das pessoas e bens, nomeadamente em setores fundamentais para a atividade do Estado, como é a instalação do carregado do Banco de Portugal. E, portanto, estamos a procurar precisamente, e temos já a solução bastante adiantada, no sentido de haver, de facto, aqui uma outra resposta relativamente a esta matéria, para garantirmos que infraestruturas críticas nacionais de interesse público sejam de facto protegidas no âmbito daquilo que são, naquilo que é a missão das forças de segurança, porque é entre essas razões um dos motivos para a sua existência. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegamos ao fim da primeira ronda. Eu pergunto se quantos pedidos de intervenção é que temos para... A Sra. Deputada Sandra Cunha tinha referido há pouco que queria intervir numa segunda ronda ou... Muito bem, então temos três pedidos de palavra para uma segunda ronda de 2 minutos. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só lhe pedia que fosse condescendente com o PSD, porque o grupo parlamentar do PSD não só não esgotou os seus 10 minutos na ronda inicial, mas principalmente porque o Sr. Ministro esgotou largamente as várias explicações e comentários dos 10 minutos que teria. E, portanto, há aqui apenas 4 clarificações rápidas que eu gostaria que fossem feitas. Porque o Sr. Ministro, que eu compreendo, e o Sr. Secretário de Estado, que tem uma larga experiência governativa e também de cargos de eleição, acho que não precisam de vir aqui a uma audição parlamentar nem esconder os êxitos de outros, nem falar, ou se quiserem, esconder os próprios insucessos que também tiveram. E eu digo isto porquê? Porque o Sr. Ministro disse há pouco algo que me espantou, que nos espantou. Disse que na última década não houve recrutamento de inspectores do SEF. Foi isso que eu anotei. E eu queria que o Sr. Ministro clarificasse isto, porque eu tenho aqui a indicação de que o anterior governo abriu um concurso para 45 novos inspectores do SEF. Já sei que não foi o senhor ministro o legatário desse bom trabalho, foi a sua antecessora, mas verdadeiramente o concurso foi, foi aberto como concurso externo, não foi? Primeiro concurso, esse foi mobilidade. Foi mobilidade. Pronto, foi mobilidade. Então, está esclarecida a questão pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Segunda questão. Esclarece muito bem. Sim, senhor. A segunda questão, ou a segunda clarificação. O Sr. Ministro falou dos resultados fabulosos do RASI no que respeita ao abaixamento ou à redução da criminalidade grave e violenta. É verdade. Eu não sei se isso é episódico, se é conjuntural ou se não é, mas verdadeiramente aquilo que é bom também tem o reverso da medalha, que o RASI também fala de dados que são francamente maus no que respeita à sinistralidade rodoviária. E não se ouviu uma palavra do Sr. Ministro sobre isso. É algo que preocupa muito os portugueses. Depois vemos a senhora Secretária de Estado, aqui num exercício também espetacular. Depois, mas ó, senhora Secretária de Estado, eu tiro-lhe o meu chapéu, sabe porquê? Se tivesse, não tiro, faço-lhe uma vénia sem chapéu. Porque o senhor deputado Filipe Neto Brandão, não sei se combinaram ou não, vem-lhe falar de uma questão que ainda não está na agenda, mas que foi hoje recolocada na agenda depois de já ter sido colocada pelo Sr. Estado de Estado, pelo Sr. Ministro, tem a ver com a Lei de Segurança Privada. É que eu já ouvi a Sra. Estado de Estado a falar da Lei de Segurança Privada mais de 5 ou 6 vezes. E está sempre a dizer o mesmo, que está quase aí a Lei de Segurança Privada. Está quase no Parlamento, a proposta está a ser apresentada. Hoje ainda não foi apresentada e a senhora Secretária de Estado, Pronto. Não.
Bom,
não.
Senhor Secretário...
A senhora deputada Emília Cerqueira falou da Lei de Segurança Privada para se referir a uma questão concreta.
Bom, lá estamos no final da sessão, senhoras deputadas e senhores deputados. Não vamos entrar aqui numa brincadeira. O senhor deputado Carlos Peixoto não esteve aqui a sessão toda. E, de facto, como se demonstra agora, está a colocar questões que foram colocadas, que foram respondidas e que, portanto, não são o sentido de uma segunda ronda, Sr. Deputado. Uma segunda ronda é para pedir esclarecimentos que não foram inteiramente claros ou sublinhar questões que, porventura, não foram suficientemente explicitadas. Sr. Deputado, já está a falar, a ultrapassar em cerca de 100% o tempo que lhe dei. Pedia, que eu lhe dei, que lhe compete, não é? Pedia-lhe o máximo de concisão e que não houvesse mais interrupções até ao final.
Oh, Sr. Presidente, aquilo que lhe queria dizer é que eu assisti à intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira e sei bem o contexto em que ela colocou a questão da Lei de Segurança Privada. Independentemente de saber quem é que a colocou aqui hoje primeiro, se foi o PS, se foi o PSD, aquilo que eu quero perguntar é muito concretamente isto. A Sra. Secretária de Estado, a pedido ou uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, veio dizer-nos aqui quais eram as linhas gerais das alterações à Lei de Segurança Privada. E eu quero perguntar-lhe, porque nós gostaríamos de saber que alterações eram essas depois de termos a proposta em nosso poder e de as lermos, queríamos saber em concreto, depois de nos ter dito já desde 2016, algumas vezes estava para sair, quando é que ela entra na Assembleia da República. Esta é a questão concreta. Terceiro esclarecimento. Plano Nacional de Aviação Civil. O Sr. Ministro já respondeu, eu já sei que já respondeu, só que não respondeu cabalmente, Sr. Ministro. O que disse o Sr. Ministro foi que esta questão estava a ser discutida com o respectivo regulador. E eu pergunto-lhe quando é que esta proposta do Plano Nacional de Aviação Civil foi entregue ao seu colega de governo, o Ministro do Planeamento? Quando é que ela foi entregue? E há quanto tempo é que a tem em estudo e há quanto tempo é que está a negociá-la com o regulador? Quarto e último esclarecimento, o Sr. Deputado António Filipe tirou umas palavras da boca relativamente ao GIPS, mas a resposta do Sr. Ministro também não foi esclarecedora. E a pergunta é esta: como é que vai suprir a afetação aos GIPs de elementos das GNRs que estavam a exercer funções em unidades territoriais? Em concreto, é só isto que queremos saber, porque os recrutamentos que foram feitos, obviamente que não vão suprir as necessidades que foram reafetadas com novos elementos, ou com elementos aos GIPs. E, portanto, eram estas as questões, e Sr. Presidente, peço-lhe desculpa pelo tempo que tomei à Comissão, mas verdadeiramente este tempo somado relativamente àquilo que o Sr. Ministro usa não chega sequer para compensar.
Senhor Deputado Carlos Peixoto, se entramos aqui numa competição,
muito obrigado.
Não é competição, máximo de utilização apenas de tempo, ficamos aqui
Sr. Presidente,
eternamente.
Mas percebeu que eu não fiz comentários, fiz perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputada Sandra Cunha.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade, o microfone está com vida própria. Eu queria apenas a pedir aqui três esclarecimentos que considero que o Sr. Ministro e a senhora Secretária de Estado, aliás, Sr. Ministro, foram questões que o Sr. Ministro respondeu e que eu gostava de ver um bocadinho mais aprofundadas. Uma delas tem a ver com a revisão da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que esteve anunciada para o início deste ano, e, portanto, perceber se irá acontecer ou não, e se acontecer quando, o que é que está previsto para isto. E a outra questão tem a ver com, mais uma vez, os CAMOV, aqueles que são propriedade do Estado. Portanto, o Sr. Ministro disse que o Governo estará a adjudicar meios pesados para o combate a incêndios, mas eu gostava de saber o que é que acontece aos CAMOV, propriedade do Estado. Portanto, vão para o lixo? O que é que essa resposta não foi dada? E, portanto, depois estão em reparação, mas quando é que estarão prontos, se estão em reparação, se já, o que é que vai acontecer, enfim, sobre os CAMOV do Estado, o Sr. Ministro não respondeu e eu solicito mais uma vez essa informação. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito
para
obrigada.
Para fechar a segunda ronda.
Muito obrigada, quanta honra. Sr. Presidente, Sr. Ministro, há pouco ainda sobre os meios aéreos, o Sr. Ministro respondeu-me que não lhe era possível ainda fazer uma avaliação concreta dos custos, mas que estimava que estávamos melhor em horas de voo e que em outubro faria essa avaliação. Bom, em primeiro lugar, fazer essa avaliação em outubro é complicado porque alguns contratos são para 2 anos, outros são para 1 e, portanto, será uma avaliação nunca completa. Depois, há aqui outra questão que eu gostava de lhe deixar e que tem particularmente que ver com estes contratos para 1 ano e que foram realizados por ajuste direto. E há aqui uma particularidade, Sr. Ministro, que não é de sumenos e que importa esclarecer. A estrutura de custos é um bocadinho peculiar nestes contratos. Explico porquê. 70% do valor é alocado ao aluguer dos equipamentos e apenas 30%, e friso 30% apenas, para horas de voo. Isto parece curto, Sr. Ministro. Aliás, o Sr. Juiz do Tribunal de Contas que analisou estes contratos estranhou e perguntou várias vezes à ANPC se esta estrutura fazia sentido e se não estavam, para além disso, previstas horas suplementares, que não estão, ao contrário dos modelos anteriores, em que estavam sempre previstas horas de voo suplementares. E, Sr. Ministro, isto deixa-me aqui algo preocupada e por isso perguntava-lhe se não acha que estas salvaguardas de horas suplementares são essenciais, para além da questão óbvia de ser aqui desequilibrada esta estrutura de custos, e perguntar-lhe se entende que é razoável. E eu espero que a ANPC não esteja a agarrar-se àquela expressão que é muito portuguesa, de logo se vê, e os portugueses são de facto excepcionais na gestão do logo se vê. Normalmente corre sempre tudo bem, mas às vezes falhamos, Sr. Ministro, e portanto o que lhe queria perguntar é se está confortável com este novo modelo, por um lado, e com esta nova estrutura de custos e com este novo modelo em que, de facto, não estão previstas horas suplementares. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muito. Primeiro, saúdo todos os senhores deputados, porque acho que é saudável, é a prova como confirma aquilo que foi a minha intervenção inicial. Nós estamos num tempo em que estas são matérias importantes, são matérias que justificam todas as questões que foram aqui colocadas, não é só uma questão de legitimidade, são questões inteiramente pertinentes, mesmo aquelas que, relativamente às quais possa discordar dos fundamentos que estão subjacentes, mas são todas elas inteiramente pertinentes, mas até o espírito, diria, saudavelmente descontraído não significa menos institucional que marcou esta sessão, demonstra que também na Assembleia da República se reflete que o país se sente nesta matéria mais confiante, mas menos preocupado do que estava em audições anteriores e, fundamentadamente, em audições anteriores em que eu estive presente e que estávamos muito marcados pelo trauma do ano anterior e pela dúvida sobre aquilo que estava a ser feito. E queria saudá-los a todos pelas questões colocadas, até porque algumas permitem-me referir pontos que não tive a oportunidade de referir nas rodas anteriores. Sr. Deputado Carlos Peixoto, relativamente ao CEF, eu não quero entrar aqui num campeonato de história do CEF, não é matéria em que me pretenda especializar, mas é assim, o último concurso externo para o CEF tinha sido aberto em 2003 e os inspectores recrutados por esse concurso externo iniciaram funções em agosto de 2005. A diferença é que foi aberto um novo concurso em dezembro do ano passado. Ainda não lhe posso dizer, não é meu hábito dizer é para o mês que vem, não, conhecem-me o suficiente, não costumo fazer esse tipo de... Muitas vezes aqui me disseram, mas quando é que? É para o mês que vem? É para a semana? E eu dizia, não, estou a trabalhar intensamente. Até porque há matérias, daqui não sou eu que estou a trabalhar, é o júri do concurso. Esta é a verdade objetiva. Não é uma crítica específica ao governo anterior, é uma constatação de facto. O último recrutamento externo foi em 2005, foi há 13 anos atrás, e portanto esta referência objetiva abrange todos aqueles que tiveram responsabilidades relativamente ao CEF desde então, aumentando naturalmente, gradualmente, à medida que o tempo passava e novos recrutamentos iam mostrando indispensáveis. Relativamente aos concursos externos também, há mais de uma década que não entrava ninguém por concurso interno, peço desculpa, no CEF. E os primeiros 45, de facto, entraram em 2016 e há mais dois outros grupos que entraram entretanto. Sinistralidade rodoviária. É verdade que não disse nada no tempo de... Enfim, a propósito das considerações sobre o RASI, não falei da sinistralidade rodoviária. O que diz é objetivo sobre... O melhor ano de sempre foi 2016, que consolida uma tendência longa. Há 20 anos morreu na estrada em Portugal, cerca de 2 mil, e volto a fazer, compreenderá, até estou a usar prazos longos para não me dizer que estou a referir o governo A, B ou C. Há 20 anos morreu na estrada em Portugal cerca de 2 mil pessoas ano. Há 10 anos morriam cerca de 1000 pessoas ano. O melhor ano de sempre foi 2016, com um número... ligeiramente superior a 450. Em 2017 houve uma degradação e nós indicamos aqui, disse-me na audição anterior, quais eram os fatores para um valor à volta dos 500 mortos. Portanto, estamos a falar de metade do que há 10 anos ou um quarto do que há 20 anos. O que eu disse aqui foi que eu não me conformo com esse resultado. Não digo que foi azar, que foi o tempo, que foi a melhoria da economia. Foi um bocadinho tudo isso. Foi um bocadinho tudo isso, mas mesmo isso não me permite, também foi tudo isso. A melhoria da economia, que aumentou a circulação, que aumentou a venda de veículos, mas relativamente às causas e aos nichos concretos em que a sinistralidade aumentou, o que eu disse numa audição anterior foi que iríamos tomar medidas, acompanhar com as autarquias relativamente às áreas urbanas. Nós somos o país da Europa que tem uma situação singular. A maioria das mortes em 2017 foram em áreas urbanas. Não nos conformamos com isso. E temos de atuar aí muito a nível local, atropelamentos, mas não só. A tendência, eu digo aqui o mesmo que disse relativamente ao RASI,
acho que não é adequado estar a vir aqui dizer, com base em dados de 5 meses, que as coisas estão melhor. Eu diria, os números são melhores do que o ano passado. Os números estão a ser um pouco melhores do que o ano passado. Mas acho que é cedo para vir aqui dizer isto é uma inversão de tendência. Vamos continuar a acompanhá-la com todo o rigor. Segurança privada, eu saúdo as vénias, mas também tive alguma responsabilidade, não tendo sido destinatário, mas compreendo, são merecidas para a senhora Secretária de Estado, porque coloquei a questão na minha intervenção inicial. Dizendo que, e disse-o, o senhor deputado, julgo que nessa altura não estaria na sala, que eu assumo a responsabilidade política por ter adiado o processo há alguns meses. O trabalho já vinha de trás, assumo essa responsabilidade enquanto ministro, não, por 2 anos não assumo. Assumo por ter, assumo, nem posso, não é? Nem poderia, mas assumo a responsabilidade política por ter adiado o processo há alguns meses, visando incorporar novas questões, que, de algumas de que falei aqui. As questões da noite, as questões de relação com o setor bancário, as questões de relação diferente e o papel do Estado enquanto grande cliente de segurança privada. O Estado vale quase metade, o setor público vale quase metade da despesa em segurança privada e acho que devemos ter respostas eficazes, melhores e que possam reduzir a despesa pública. E, portanto, houve questões que foram, que foram reponderadas. Neste momento a iniciativa está em processo legislativo do Governo, contamos resolvê-lo a tempo de, também já não há agendamentos disponíveis, não valia a pena vir aqui dizer, entrou esta semana, não antecipávamos nada. Contamos que a partir de 15 de setembro possa ser agendada. GIPS, unidades territoriais, posso trazer mais para diante, talvez numa próxima audição, exatamente as opções em termos de reposicionamento do dispositivo. A preocupação é que o corpo territorial não seja afetado e por isso é que nós recrutamos mais do que os que estão em formação 950, só foram para os GIPS 500 e, portanto, há aqui preocupações de salvaguarda do corpo territorial. Segurança da aviação civil, aí talvez seja o único tema em que eu não possa corresponder plenamente à sua legítima curiosidade. Disse o que é verdade, que há uma intervenção. Diga? Não, estou aqui a compreenda também, não entenda como menor consideração. Eu referi um trabalho que está a ser feito com o regulador e que deve ser feito. Naturalmente, não lhe vou dizer, nunca me verá dizer isso relativamente a nenhuma outra área de governo, em que dia é que enviei um ofício ou um pedido a um colega de governo e há quanto tempo é que há responsabilidades que são partilhadas e sou eu que estou aqui hoje pelo governo, assumo-as plenamente. Senhora deputada Sandra Cunha, lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu acho que respondi. Eu disse que a lei está entregue, está feita, estamos a discutir a forma de a refletir no Orçamento de Estado para 2019. Assumimos que há uma parte de debate que é debate público. Cito o Sr. Comandante Operacional Nacional que disse exatamente isso. Julho, agosto e setembro, o que eu quero é combater os riscos. Não ganho nada em estar envolvido em discussões estatutárias durante os meses de julho, agosto e setembro. Apresentamos a proposta, tem discussão com o Governo, há uma parte de debate mais público. A própria ANPC entende que isso não deve ser feito nesta altura. CAMOV, eu falei de facto em alugarmos CAMOV, há lá alternativos. Os do Estado, a Autoridade Nacional de Aviação Civil retirou a certificação à empresa que fazia a manutenção. E, portanto, nós neste momento estamos a negociar como retomar o processo de manutenção. Portanto, eles não vão operar este verão, clarinho, claro, não? Portanto, por isso é que fomos contratar outros, não é? Só para este período de verão, até com maior capacidade de água do que aqueles que eram do Estado, mas a questão essencial é porque eles não vão operar. Nós vamos, portanto, foi rescindido o contrato com essa empresa, na sequência da deliberação da ANPC, da ANAC, estamos neste momento a discutir como reatar o processo de reparação dessas unidades. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, ainda bem que me dá razão quando me diz que em outubro talvez seja mau para ponderar custos globais com... Bom, se em outubro é mau, em junho é pior. Em junho é pior antecipadamente e, portanto, aquilo que nós queremos, de facto, aquilo que nós queremos é fazer uma avaliação. Julgamos que as decisões que tomamos são as melhores, antes de mais para a segurança, mas também para a boa utilização dos recursos públicos. Faremos aqui uma avaliação entre contratos, afetação de meios do Estado e contratações extraordinárias, que eram feitas... Também as faremos, se forem absolutamente necessárias, mas julgamos poder recorrer a menos contratações a título extraordinário, mas isso só lá mais para o final do ano é que poderemos fazer esse balanço. É especulativo estar agora a dizer quanto é que vamos ter em contratações extraordinárias. Levantou uma última questão, que era essa questão das disponibilidades e o sistema de cálculo nesse concurso. Eu podia dizer, mas o Sr. Secretário de Estado aí está com mais detalhe do que eu, poderá esclarecer essa questão dos 70% e dos 30%. Eu tomei nota e não a deixaremos sem o esclarecimento que merece.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, bom, é uma inovação neste concurso, porque nos anteriores, os 5 anos, a hora contratada era a hora totalmente paga, mesmo não voada. Neste caso, há uma percentagem de 70% que é disponibilidade da máquina, está operacional e à disposição da autoridade, mas se a hora não for voada, tem um desconto, fica do lado do Estado. Só para lhe dar um exemplo, no contrato anterior, 3.200 e qualquer coisa horas não foram voadas e foram pagas integralmente, e portanto isso correspondeu a um prejuízo direto para o Estado. E portanto, neste concurso, o valor que nós hoje temos contratado, no final, por isso é que o Sr. Ministro está a dizer que no final faremos as contas com todo o rigor, há uma percentagem que é variável, vai de 10% a 30%, poderá ficar do lado do Estado se as horas não forem voadas, porque já todos chegámos à conclusão que muitas das horas no período de empenhamento não são usadas, são a mais, estão no contrato como horas que depois na prática não são voadas. E como tal, antes no contrato anterior eram integralmente pagas. Imagine 10 aeronaves de julho a setembro, contratadas 1000 horas. Se voasse só 500 horas, o Estado pagava as 1000 horas e a aeronave não ficava a partir daí à disposição do Estado. E, portanto, essa é uma grande diferença relativamente ao contrato anterior. Mas, no final, nós faremos as contas, naturalmente.
Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.